vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais fica na memória de quem curte quadrinhos desse país, que é o podcast do Universo HQ, o site mais querido e cheio de informação de qualidade da internet brasileira, www.universohq.com. E o programa de hoje vai remexer nas lembranças quadrinísticas dos nossos participantes. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, nunca fui loirinho, não tive tigre de pelúcia, mas me enxergava demais nas traquinagens do pequeno Calvin. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que não voa, não tem super força e nem visão de raio-x, mas aprendeu muita coisa sobre a vida com o Superman, o garoto de aço Samir Naliato.
Esse programa vai ser pura nostalgia.
De Luxemburgo, na Europa, o mutante do Confins do Universo, o cara que possui uma cabeça privilegiada e não é careca, a enciclopédia ambulante de X-Men, Sérgio Codespotti.
Não sou careca, mas meu poder mutante é o cabelo não ficar branco.
É bom, você pinta, né? Fazer o quê?
Toda vez essa história.
Deixa, vamos lá. Da República de Ipiranga, em São Paulo, o homem que não pode ouvir falar de capuz no uniforme do seu super-herói favorito e que, quando era criança, gritava Shazam o dia inteiro, mas nada acontecia. Marcelo Laranjo.
Vamos fazer um abaixo-assinado pra ele não usar o capuz. Mas peraí, é o seguinte, ó. Do querido bairro do Limoeiro até a antropomórfica Patópolis. Do reino de Mu, na Idade da Pedra, até o distante planeta Mongo. Da honrada Camelot até a sombria Gotham City. Hora de desbravar os quadrinhos guardados nos recônditos secretos do Palácio da Memória. Posso ir embora? Ficou tão bonito.
Ah, acho que o Naranjo já acabou a participação dele no programa, vocês entenderam, né? Mas tudo bem, vamos nessa, né?
Tchau, Naranjo.
Valeu, Naranjo, valeu. Tchau, até o próximo. Também de São Paulo, a nossa primeira convidada especial. Ela que desde pequena aprendeu a importância da frase "grandes poderes trazem grandes responsabilidades". A editora da Panini, minha amiga Carol Pimentel.
Tudo bom, Cidão? Muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo, vontade de jogar teias aqui, ó.
Vai ser divertido. E fechando o timaço dessa edição, de Santana do Parnaíba, em São Paulo, o primeiro apoiador do nosso projeto no Catarse, que vai participar do bate-papo de um Confins Universo. Ele, que no episódio sobre Vertigo ficou só como ouvinte, mas hoje vai ser debatedor e jura que se tornou advogado sem nenhuma influência do Demolidor. Será? Guilherme Veneziani.
Olá, boa noite, pessoal. Na verdade, eu queria ter jogado futebol no time da Vila Churupita, viu?
Olha aí, os caras já estão se revelando, rapaz, que beleza. Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje é um daqueles papos pra mexer com o coraçãozinho de quem curte quadrinhos, porque a gente vai rememorar as HQs que marcaram a vida de cada um de nós, em diferentes momentos da vida. A conversa promete, então, ajeita o fone de ouvido e vem com a gente! Universo Samir Naliato, antes de começarmos a remexer nas nossas memórias, aquele recado bacana para quem nos apoia no Catarse e para quem virá nos apoiar.
Deixando sempre o convite para as pessoas conhecerem nosso projeto no Catarse. É uma campanha de financiamento coletivo que nos ajuda a manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confins do Universo que você está ouvindo. Para isso, basta acessar catarse.me/UniversoHQ. Lá você vai encontrar todos os detalhes, vai encontrar os planos de apoio, as respectivas recompensas, como o Guilherme agora está ganhando uma das recompensas do apoio participando desse podcast. E é sempre bom relembrar, Sidney, rapidinho, por que a gente criou uma campanha de financiamento coletivo.
Sem dúvida.
O site Universo HQ já existe há 18 anos, estreou no ano 2000. O Confins do Universo existe há 3 anos. E para manter tanto o site quanto o podcast, o custo não é baixo. E todos nós temos outros trabalhos, nós não vivemos do site, né? A gente trabalha em outros lugares, que é como a gente mantém nossa casa, nossa família, e também que tinha que manter o site dessa maneira. E tá ficando muito pesado, porque os custos não são baixos. Então a gente decidiu fazer uma campanha de financiamento coletivo numa modalidade nova do Catarse, que chama Recorrente, é como se fosse uma assinatura mensal, então o valor que você conta todo mês, e a partir de R$5, que é o mínimo aceito pelo Catarse, você pode escolher qualquer valor e colaborar com a gente para manter esse projeto aqui.
Importante dizer, né, Samir, que por ser um financiamento recorrente, a contribuição é mensal.
Isso.
Tá? Então tem de R$5, a gente não tem nenhum patrocinador monstro ainda, né, mas quem sabe a gente vem a ter, né, Samir?
Pois é, seria muito bom, né? Eu queria até lembrar também o pessoal, o que a gente já bateu a primeira meta dessa campanha, e o que essa meta permitiu a gente fazer? Cobrir todos os custos mensais de hospedagem, a gente tem um servidor dedicado para aguentar o tráfego do site, a gente tem uma pessoa responsável por cuidar dessa hospedagem, é uma pessoa de TI, tem a edição do podcast, que não é um valor baixo, então isso tudo cobriu os nossos custos mensais. Agora tem outras metas, tem a segunda, no futuro uma terceira meta, e a gente vai começar a dar passos maiores para ampliar o Universo HQ, para ampliar o Confins, a gente tem planos de talvez transformar o Confins em semanal, por exemplo, mas isso dobraria os custos, então assim, aos poucos, a cada passo, com a ajuda de vocês, tenho certeza que a gente consegue chegar lá.
É isso aí.
Pensou um patrocinador master? A gente põe assim uma vinheta no meio, assim, ó. Winetech, você, tudo a ver. Né? Ia ser de arrebentar.
Patrocinador vai ter vinheta no podcast, banner no site.
Amigos patrocinadores que estão ouvindo, possíveis patrocinadores, eu juro que não vai deixar o Naranjo fazer a narração. Por favor, não desanimem, entendeu?
Uma das recompensas devia ser o patrocinador poder jogar uma bolinha de tênis na cabeça do Naranjo quando ele fala bobagem.
Ô Samir, já que a gente tá falando dos nossos apoiadores, toda edição a gente eterniza aí 20 deles, né, nas edições do Confins do Universo, e você separou mais uns nomes aí, não foi?
Separei mais 20 porque a gente tem que agradecer sempre aos nossos apoiadores, vamos lá?
Let's go!
Adolfo Collen, Adriano Ladeira Vanucci, Alberto Ribeira Palmieri, Alexandre Dias Cavalcante, Alex de Carvalho, Alan Fernandes Vanderlei Pinheiro, André Carvalho Silva, Antônio Fábio Aguiar, Araquém dos Santos Damasceno, Arthur Vec, Bruno Leite Tavares, Bruno Messias Silva Santos, Caio Takau Shimada, Daniel Alexandre Moreira, Daniel Gregio, Danilo Beirute, Danilo Henrique, David Souza, Diego Rafael de Farias e Dinei Júnior.
Sempre que a gente dá essa lista aí, como sempre quando você lê a lista, Samir, a gente ouve alguns nomes do mercado de quadrinhos e a gente mais uma vez agradece pelo apoio. O Arthur Vec, editor da Vec Editora, lá do Rio Grande do Sul. E o Danilo Beruti, né? Meu parceiro de astronauta Magnetari, desde a MSP50. Muito obrigado pelo apoio de vocês e todos os profissionais que não só colaboram com a gente, mas como ajudam a gente a divulgar o projeto da gente no Catar. Muito, muito obrigado. Bom, agora antes de começar o papo, né, Samir? Deixa eu primeiro fazer uma contextualizada aqui. Minha amiga Carol Pimentel vai se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Só que a gente tem uma história para contar. Essa aqui é a estreia da Carol e não é. Olha que bizarro, porque a Carol gravou conosco o episódio perdido do Confins do Universo. Pois é, o único episódio que a gente gravou e não foi pro ar, a gente gravou sobre o Homem-Aranha de Volta ao Lar, a Carol e o Fernando Caruso participaram do programa, deu um pau na gravação e a gente nunca conseguiu recuperar. Então, eu tinha um débito moral com esses meus dois amigos. A Carol, tô cumprindo hoje. Logo, logo vem o Fernandinho aqui. E aí a gente vai resolver essa história. Mas, Carol, apresente-se pros nossos ouvintes e conte aí como é que você foi parar na edição de X-Men e Homem-Aranha.
Olha, o caminho é meio doido, se deu um... Vamos lá, é uma história meio engraçada, assim. Eu sempre fui nerdinha, eu sempre adorei quadrinhos, eu lia muita coisa desde criança. Eu vivia escondida tomando tapa, porque o quadrinho tava escondido no meio do livro de geografia e tomava aquele tapão na cabeça porque tava lendo na escada da escola. Era terrível, mas mesmo assim a paixão continuou. E eu sempre gostei muito, assim, essas áreas de exatas eu gostava pra caramba. E eu lembro que as histórias do Homem de Ferro me chamavam muita atenção. E aí foi quando eu comecei a cair pro lado da física. E eu acabei me formando em física, sem educação mesmo.
Atenção, Brasil! A editora é formada em física!
Aí, com essa loucura de... Trabalhei um bom tempo com astronomia e um belo dia eu resolvi fazer uma exposição sci-fi, porque eu era chefe da Escola de Astrofísica de São Paulo. A galera não sabe que existe essa Escola de Astrofísica. Todo mundo conhece o planetário, mas ninguém conhece a escola. E eu falei, bom, vou movimentar. Como que eu vou movimentar? Com um sci-fi, com quadrinhos, com coisas assim. Aí eu comecei a fazer uma exposição de quadrinhos e, no fim das contas, eu levei uma bronca homérica que eu não podia ter feito aquilo. mesmo tendo pedido autorizações e tal, e eu chorava tanto, tanto no dia, que eu tive que cancelar as pressas, mas aí eu resolvi ser feliz. Eu falei, bom, já que não deu aqui, mas minha paixão é quadrinho, então eu vou voltar a estudar. Aí durante o mestrado, eu acabei indo conversar com o Fernando Lopes pra saber um pouco mais sobre a produção de quadrinhos aqui no Brasil, e 3 meses depois pintou um convite. Ele disse que tinha aberto uma vaga pra assistente de edição, que ele já sabia que eu tava fazendo mestrado e tal nessa área, se eu tava afim de trabalhar como assistente e fazer café na redação, porque cada um faz café um dia lá, então se eu topasse o pacote completo, eu tava contratada. E tô aí há 4 anos e uma semana editando Homem-Aranha e X-Men pra vocês pela Panini já.
Muito bem, e pra você aí, bobão, que diz que mulher entende quadrinho, a Carol entende muito, tá? Só pra deixar o recado. Vamos nós, a sua vez, meu amigo Guilherme, conta aí, como é que o advogado Guilherme Veneziani se envolveu com os quadrinhos? Você que nos apoia aí desde o começo do projeto do Confins do Universo.
Eu conheço o pessoal do Universo HQ desde o começo dos anos 2000, mas acompanho o quadrinho desde que eu fui alfabetizado, 6, 7 anos. Meu pai tinha uma coleção da época do final dos anos 50, começo dos anos 60, de Disney, Fantasma, Mandrake, e eu achei aquilo na casa da minha avó e me apaixonei, achei aquilo demais, principalmente os quadrinhos da Disney, tipo Patinhas, Pato Donald, e aí eu acabei me alfabetizando ali. E aí comecei, aí eu lia tudo 2, 3 vezes, li Fantasma, ele tinha acho que uma meia dúzia de Fantasma dos anos 60, também lia 3, 4, 5 vezes, Mandrake também, e foi aí que eu comecei a me apaixonar. E aí é aquela coisa, quando mais velho, deixado. Então, bom, na década de 80 eu comecei com super-heróis, aí foi Batman com formatinho, aí eu li Piada Mortal, bom, enfim, acho que no decorrer do programa a gente vai começar a falar um pouquinho das histórias que foram aprendendo e que foram cativando a gente, mas eu acho que fui alfabetizado com tudo isso, e aí, enfim, quando a gente for começar a falar um pouquinho cada um das histórias que marcaram a nossa vida, eu aprofundo um pouquinho mais, mas enfim, sou fanático desde que eu fui alfabetizado, e vocês colaboraram pra, enfim, expandir o meu conhecimento e os diversos ramos de HQ, pra HQ nacional, enfim, europeia, e aí por diante, mas aí no decorrer do programa a gente vai falando.
Que bom, então agora tá na hora de a gente começar a contar. O programa de hoje a gente vai contar sobre memórias afetivas que os quadrinhos trazem pra cada um de nós. E pode ser em qualquer momento da vida, na infância, na fase profissional, em qualquer momento.
Pois é, Cidão, só queria lembrar pra quem tá ouvindo a gente que esse programa não é sobre os melhores quadrinhos que já lemos, mas sim aqueles que nos influenciaram como leitores, ou colecionadores, ou até profissionais da área. Então não é assim as melhores coisas que já lemos, não é esse o objetivo do programa.
Pode ser até aquela memória afetiva de uma HQ ruim.
Sim, com certeza.
Desde que ninguém fale do Rob Liefeld, né? Mas tudo bem, né?
Bate na madeira 3 vezes.
Ó, eu pautando aqui, né? Bom, então quem vai abrir o serviço é nossa convidada especial. Carol, você começa. Um HQ que marcou a tua vida.
Ah, Cidão, eu vou começar porque eu era uma menininha de apenas 10 anos. E quando eu vi, o meu pai chegou em casa, ele trabalhava no aeroporto. E ele trazia volta e meia umas HQs que não tinham aqui pra eu ler. Mas dessa vez ele trouxe uma HQ que tinha uma tarja laranja enorme, assim, uma fonte laranja grosseira na capa e um relógio sangrento. E eu fiquei alucinada quando eu li o Watchmen aos 10 anos.
Você leu aos 10 anos?
Eu li aos 10 anos e foi um tranco.
É por isso que ela foi fazer física, gente.
Pois é, essa é já hardcore desde o começo.
E a gente muito velho quando ela leu aos 10 anos.
Ah, meu Deus. Mas foi um choque, assim. Foi uma coisa maluca. Quando eu comecei a ver aquelas falas do Dr. Manhattan, claro, eu era muito nova, muito inocente, com um monte de coisas que eu não peguei na hora que eu tava lendo. Quando eu vi o Dr. Manhattan, quando eu fui aproximando algumas coisas, e quando eu cheguei no capítulo em que ele desaparece e começa aquelas coisas, teoremas de física, aquelas coisas, eu falei, gente, que coisa maluca é essa? E eu não tô entendendo nada, mas ia e vinha. E a coisa me pegou de um jeito. Claro que eu não li todos aqueles textos gigantescos que tinham. Eu achei que aquilo era banal, que não precisava ler, que era comercial. E fui pulando. Doce Inocência, né? Eu perdi metade da HQ. Mas até aí tudo bem. E algumas coisas me chamaram a atenção. E eu lembro que o Nostalgia, né? Já que a gente falou da Nostalgia, o perfume Nostalgia, ele aparecia em alguns momentos e me chamava a atenção. Alguns frascos, algumas coisas. Aquelas bolinhas, como de Nova York, né, de lembrança, lembrança, assim, que o pessoal traz, aquilo me chamava tanta atenção e eu comecei a ir, assim, e eu fui ler ele várias vezes depois. O Watchmen me acompanhou e o segundo tranco foi quando eu li, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu tinha acabado de entrar na faculdade de física e fui retomar aquilo e eu enlouqueci.
É muito louco, Carol, porque, assim, a gente fez um programa especial sobre o Watchmen, né, e eu lembro que, acho que todos nós passamos por isso, porque eu tenho a mais completa convicção de que, na minha primeira leitura, teve momentos até que eu falei assim, acho que eu não tô gostando tanto. Porque, é claro, a cada leitura você descobre uma coisa nova que o Alan Moore coloca ali, né? É um negócio maluco, né?
Exatamente. E eu lembro que eu tava no ônibus indo fazer matrícula da faculdade quando eu cheguei no capítulo 5. E aí eu fui lendo, e era uma coisa que nunca tinha me chamado a atenção. E quando eu terminei de ler, naquela dúvida, assim, ah, poxa, mas eu vi essa imagem, vai, volta, vai, volta. E eu comecei a perceber aquele lance da simetria, né? Que o capítulo falava sobre simetria. E aquelas páginas que você vai comparando de trás pra frente, a última e a primeira, como ele vai colocando os quadros, até chegar na única página dupla da revista, que eu nunca tinha me dado conta disso. Aquilo foi de cair a cara. Eu queria gritar com as pessoas no ônibus, assim, e falaram que eu tava feliz que eu ia fazer matrícula na faculdade, mas, meu, olha só o que eu vi aqui. Olha só, eu queria mostrar pras pessoas, dividir isso. E, claro, só fiquei quieta no ônibus olhando pra fora e querendo gritar. Mas foi maravilhoso, assim. Ela me acompanha. Aí virou sabático, assim. Todo ano eu meio que separo um tempo, assim, que eu tô ou de férias ou que eu vou viajar alguma coisa e eu releio. Porque eu acho muito apaixonante.
Bom. Caraca, a minha experiência com o Watchmen é completamente diferente da Carol. Porque tava na minha lista também, pra mencionar durante o programa. Mas eu só li o Watchmen com 20 anos. O dobro da idade que a Carol tinha. Porque naquela época, assim, ou você achava em sebo, ou pedia emprestado, né? A Abril já tinha lançado, enfim, não tinha mais relançamento, não tava em banca. Só fui comprar naquele relançamento de 1999, que publicou as 12 edições direitinho, sabe?
Uhum.
E aí eu tinha 20 anos, foi quando eu li o Watchmen, a história completa, e adorei. Eu sempre agradeci de ter lido com essa idade, porque eu achava que eu já tava maduro o suficiente, tanto em linguagem de quadrinhos como em outros assuntos, para entender muitas coisas da história. Enfim, completamente diferente a minha experiência.
Muito legal. Então vou aproveitar, Samir, já que você falou, vou pedir para que você, então, apresente um quadrinho que mexeu com você.
Nossa, então eu vou ter que voltar muito no tempo do ótimo, porque eu comecei a ler quadrinhos com Turma da Mônica, especialmente as histórias do Cebolinha, que eu sempre gostei muito. Foi uma das maneiras que eu aprendi a ler e foi a primeira mini coleção que eu fiz, né? Meus pais compravam as revistas da Turma da Mônica, levavam pra mim. Até contei aqui a história do podcast que a gente fez sobre os 80 anos do Maurício de Souza. Minha coleçãozinha lá começando, eu guardava todas as revistinhas da Turma da Mônica e meus pais tinham um encontro de casais com um padre lá da igreja deles, que eram reuniões mensais. Uma vez foi lá em casa, o padre pediu revista emprestada e nunca mais devolveu. E aí surgiu meu trauma de emprestar quadrinhos.
É isso aí.
Mas, Samir, não teve nenhuma história assim marcante quando você pensa nesses quadrinhos da Turma da Mônica, no geral?
Caraca, marcante.
Tem que ser pra puta, essa história ficou na memória.
É, boa pergunta. Cara, agora eu não vou lembrar de nenhuma específica, não. Eu lembro muito que eu gostava de ver os planos infalíveis do Cebolinha. E eu não gostava quando ele levava coelhada, porque eu torcia por ele. Mas eu lembro que a minha leitura de Turma da Mônica começou a parar quando acho que os quadrinhos foram pra Globo. Aí lançou Magali número 1 ali em 89, que a Magali nunca tinha tido revista.
Exato.
Eu comprei a edição número 1 na banca. Comprei mais um tempinho depois, mas aí, sabe, você vai amadurecendo, vai crescendo, tornando já um adolescente e tal. Eu comecei a largar os quadrinhos aos poucos. Enfim, aí depois eu conto outras influências que me fizeram voltar.
Eu não sei se eu contei essa história no Confins do Universo sobre Maurício, mas eu vou repetir agora. Em 89, quando a Globo lança a Magali, eu já estava começando a frilar, né? Um pouquinho aqui, tentando entrar no mercado e tal. A Globo mandou uma melancia para cada redação junto com o gibi.
Caramba!
Velho, você não tem noção, foi uma festa, né? Todo mundo se esbaldando na melancia e claro, virou matéria em tudo que era lugar, né? Foi fantástico, uma bela ação.
Pois é, nessa época eu tinha só 10 aninhos.
Sua vez, meu amigo Guilherme, manda bala.
Vamos lá, eu vou fugir até um pouco da ordem cronológica aqui e vou falar um que acho que me marcou mesmo, que eu tenho uma memória afetiva muito grande, que foi Asterix. Eu tava na segunda série, tinha 7 para 8 anos e eu fui na biblioteca, aliás, era raro rato de biblioteca com todo bom nerd e descobri as revistas do Asterix. Eu não vou lembrar exatamente qual a primeira foi, mas eu sei que eu li todas as que tinham sido publicadas nesse ano. Devorava, achava aquilo incrível, os Irredutíveis Gauleses, a Poção Mágica do Panoramix. Aquilo me deixava assim... Eu acho que qualquer moleque que era mais transino assim na época que queria ter a poção, ou na verdade até queria ter caído dentro do caldeirão, né? Porque era uma coisa assim que me deixava assim fascinado, né? E sem contar toda a parte histórica, né, de você deles enfrentarem outro povos, tudo isso eu achava assim, muito bacana. Até o revisionismo que faziam em cima de tudo isso, eu achava isso demais. E até curioso que nesse período eu ganhei um prêmio na biblioteca por ter sido o aluno do segundo ano que mais tinha lido o livro e que era só história em quadrinho na época. E aí me deram um prêmio. Foi na biblioteca central da escola, chamaram os pais e foram me dar um prêmio. O prêmio era um livrinho, não sei se vocês vão lembrar. Todas as páginas eram duras e tinham uns desenhos, umas ilustrações. Parecia aquele desenho dos Thunderbolts e tinha umas frasezinhas assim. E eu fiquei tão revoltado porque aquilo era... Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô lendo um monte de história em quadrinho, alguns livros, eu tinha lido Gênio do Crime, tinha lido outras legal. Coisas, e aí eu falei, pô, vocês me dão um livro desse, né? Quer dizer, pensei, não exteriorizei na época, mas, pô, o pessoal e outros alunos também, de outras idades, também reclamaram, que eles não tinham muita noção do que eu, realmente a molecada lia na época.
Muito legal, eu tenho uma memória com Asterix também, Guilherme, que é bem isso que você falou, pra mim Asterix é uma das melhores séries de quadrinhos de todos os tempos, mas você fala assim, pô, você coloca como um dos álbuns favoritos, não, mas eu lembro de uma, eu também moleque, quando eu li Asterix entre os Bretões, em que os ingleses, né, tomavam água quente, e aí os franceses colocam erva na água, pra atiçar a rivalidade ingleses e franceses, né, o Asterix coloca a erva e inventa um chá, né, velho, é sensacional.
Esse revisionismo que eles fazem é muito engraçado. E eu sinto de não saber falar francês, porque todo mundo diz que o Asterix na original... Os trocadilhos, né? Os trocadilhos são muito melhores do que os traduzidos, né? Talvez até o Codespot possa confirmar isso.
Olha, isso é verdade, tá? Você lê Asterix em francês, tem um monte de coisa que é muito difícil de adaptar, muito difícil de traduzir. Mas não só isso, existem um número muito grande de piadas culturais que só quem tem uma intimidade maior com a cultura francesa, com a cultura parisiense, às vezes, programas de TV, personalidades deles, é que você vai reconhecer os rostos do que eles desenham, ou vai entender algumas piadas e tal. E eu só fui realmente sentir isso e descobrir e reapreciar o Asterix, que eu já gostava muito, quando eu vim morar nesses lados aqui, que aí a cultura francesa ganhou um espaço grande dentro do que eu leio.
Eu era pivete, 7, 8 anos, tinha uma banca no Ipiranga que ainda existe, sempre vendendo revista usada, mas era muito barato. Então, ia com minha mãe pra pagar, voltava com muito quadrinho pra casa. Turma da Mônica, Disney, Riquinho, Brotoeja, Bolota, Recruta Zero, Mortadelo e Salaminho, vai, Strunfes, vai embora. Mas eu lembro as histórias que eu mais gostei quando eu era criança. Por exemplo, Turma da Mônica. Me marcou muito A Origem do Capitão Feio, que é na Mônica 41 de Abril. Aquele negócio de todo aquele pó de livro, que era onde eu gostava de ficar, nos meios dos meus gibis e livros, já gostava naquela época. E ele vira o Capitão Feio, achei aquilo o máximo. Horácio e os Napões, que é uma história de crítica social forte. E eu fiquei aterrorizado, porque eles quase mataram o Horácio de fome. Ele fica fininho, doente, raquítico. E eu lembro que me marcou aquilo lá, porque eu fiquei assustado.
Ele definha, é. Maurício, muito louco.
Muito e muito bom, né? Você vê o que é bacana como marca a gente, né? Eu falo, aquela leitura que faz você subir o seu nível, né? Isso nos quadrinhos tem a vida inteira, é muito legal isso. Vou falar mais isso mais pra frente. E essa é especial, né? Eu já tinha 9 anos nessa época. Chico Bento, 7 anos. Que sendo Chico Bento 2 de Abril, meu Deus do céu, né? Que é uma história de passagem. Eu já tinha feito aquela passagem, já não brincava mais sozinho, criando aquele mundo de fantasia que a criança faz. Mas desde aquela época eu tenho essa história guardada aqui no coração.
Essa história é realmente lindíssima, Nara. Ela já saiu diversas vezes republicada. E na coleção que eu lancei com a Companhia das Letrinhas, em que eu peguei histórias escritas e desenhadas pelo Maurício e grandes ilustradores do Brasil as transformaram em livros ilustrados, a Rosinha, uma grande ilustradora, fez a versão em livro ilustrado, ficou realmente muito bonito. Essa história é um clássico do Maurício, premiada, inclusive, e também figura nas minhas favoritas.
Agora deixa eu falar da minha lembrança com Asterix. Nessa época também, eu lembro, nós viajamos em família para Águas de Lindóia, feriado, foi a família inteira, choveu, com frio, e não, gente, não tinha monitor naquela época, não tinha o que fazer, né? Ficar vendo televisão, programa que você não queria, porque você não podia trocar de canal, que só tinha um canal aqui, o hotel, entendeu? Super legal.
E era o seu e o Celso.
Pois é, aí meu pai me pegou e me levou na banca. E enquanto ele ficou escolhendo uma revista, jornal, tinha pilhas de Asterix. E o cara não tava vendendo, o cara tava queimando. Eu peguei um de cada, eu fiz uma pilha de uns 20, 30, sei lá. O que, que você vai levar? Eu olhei com aquela cara do gato de botas do Shrek. Ele olhou pra mim e falou, escolhe um e põe de volta. Mas eu falei, mas tá baratinho. Aí ele olhou o preço da capa, gente, sério. É tipo se tivesse R$1 cada um, sabe um negócio assim? Ele fez assim, nossa, leva todos. Pronto, gente. Foi o melhor feriado em Águas de Lindóia. Eu li tudo em Águas de Lindóia do Asterix. Então é outro, tá guardado tudo aqui da Cedibra.
Eu tenho uma lembrança muito grande, minha primeira lembrança afetiva com quadrinhos é o Tintim. Meu pai lia Tintim pra mim quando eu tinha 5 anos de idade. Então é um personagem que eu me apaixonei, só fui descobrir a grandeza do autor e do personagem depois de adulto. Eu sempre me diverti com o Tintim, mas só fui reconhecer o valor da narração, a qualidade da linha clara e tal, quando adulto, né? Asterix, o meu vizinho de porta no prédio, ele lia Asterix e ele lia Mortadelo e Salaminho. Então eu descobri essas duas outras coisas europeias quando eu era garoto, porque o vizinho lia. Então, além de Disney, como todo mundo, essas são as minhas primeiras lembranças de quadrinhos, são um pouco essas coisas diferentes. Pra mim, Tintim é um dos meus personagens favoritos. Eu tenho não só um interesse profissional no personagem, mas até hoje eu leio, dou risada, gosto muito e aprecio muito a narrativa do material.
O meu quadrinho, eu tô na infância ainda. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu fui na casa de uma tia. É só história triste que vira final feliz, depois olha que legal. Não tinha nada pra fazer. Tava meu pai, minha mãe, o tio, a tia e eu, sofá, quieto, porque não tinha o que fazer. Eles não iam ligar a televisão porque eles estavam conversando. Até que alguém se apiedou de mim e falou, ele gosta de livros? adivinha, né? A Magali gosta de comer. Aí me trouxeram um pacotão de livros. A maioria eram livros infantis. Eu fui olhando, de repente eu dei de cara com algo que eu nunca tinha visto. Era um álbum do Tintim. E eu comecei a ler. Eu tive tempo de ler 3 vezes o mesmo álbum antes de ir embora. Eu gostei pouco, né? Era o Tintim, o Tesouro de Racão Terrível. Bom, é maravilhoso. Ali, esse momento, foi antes do Asterix. Foi quando eu descobri o quadrinho europeu, que eu nem sabia que era europeu, porque eu não tinha essa noção e demorei pra ter. Essa é a minha indicação.
Eu vou fazer a minha primeira indicação completamente fora de ordem cronológica. Eu vou indicar um álbum da Cedibra, chamado Calvin Haroldo Paralelos Domingos. Por quê? Eu já estava na iminência de ter a minha primeira matéria publicada no Sandman, só que, cronologicamente, a primeira matéria que sai é uma matéria que eu escrevo sobre Calvin Haroldo Paralelos Domingos no Jornal da Tarde. O Alessandro Giannini, que hoje está no Globo, era o repórter que cobria quadrinhos lá, e me passou um frila. E essa matéria foi publicada, cronologicamente, como eu falei, era a primeira vez que eu publico matéria de quadrinhos. Aí eu faço mais umas 2 ou 3 e logo em seguida tem uma Bienal do Livro em São Paulo. Aí eu já cheguei e falei, bom, vou chegar lá e me cadastrar como jornalista, né, cara? Aí eu cheguei lá e falei, então, eu escrevo pro Jornal da Tarde. Falei, então, cadê tua carteirinha? Eu falei, não, mas eu sou freelancer. E eu lembro que era uma sexta-feira. Aí a moça falou assim pra mim, ah, e como você prova que você escreve pro Jornal da Tarde? Aí eu falo assim, e cara, eu não tinha passado na banca. Eu fiquei falando assim, tinha entregado uma matéria, hoje tem uma matéria minha no Jornal da Tarde. Aí ela pega, baixa atrás do balcão e fala assim, ah, Jornal da Tarde? Onde tá? Gente... E eu fiquei que eu parecia um fantasma, cara. Aí ela começa a folhear, eu falei, Jesus, que vergonha. Quando chegou no caderno de Virta-se, eu falei assim, é aquele ali, aquela matéria sobre a Odisseia Cósmica, ela é minha. Ai, você me desculpa. Eu falei, não, eu entendo perfeitamente. É, claro que eu entendo. Meu Deus, mas não passava nem o sinal do Wi-Fi pra falar o português, claro.
Outro quadrinho que me marcou muito foi... eu li um ano antes do Watchmen, mas eu só fui entender ele bem depois, que foi Deus Ama, o Homem Mata, dos X-Men. E eu achei aquilo sensacional, mas, de novo, a gente vai entender o que a gente tá lendo, todo esse preconceito, essas coisas, e isso me gerou quase uma expulsão na escola. Nossa. Foi a única vez que eu fiquei de recuperação de ensino religioso. Você acha que alguém já ficou de recuperação de ensino religioso antes?
Porque tem muito a ver com a história da graphic novel.
Exatamente. Eu comecei a ler isso e eu comecei a querer questionar algumas coisas. E eu estudava num colégio extremamente católico aqui em São Paulo, e veio um padre da Espanha naquele semestre. E aí eu comecei a fazer várias perguntas, e ele me botou pra fora, tipo, ele surtou. E eu, claro, acabei ficando de castigo, e ele me deixou de recuperação. Foi trash explicar pra minha mãe por que eu tinha feito isso. Ela queria saber quais eram as perguntas que eu tinha feito, mas eu não vou fazê-las de novo aqui, porque já me bastou muita cópia de Bíblia. pela vida. Esse material, ele me provocou de novo em 2014, quando eu já tava na Panini e o Rodrigo Guerrino tava editando o material e ele me pediu pra revisar. E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei no bibliasonline.com pra pagar todos os meus pecados e eu tive que revisar todas as citações bíblicas que aparecem ao longo da história. E eu falei, cara, eu não acredito que esse quadrinho me deu uma recuperação na escola e ele me deu agora o prazer de entrar nesse site pra procurar todas as citações e acertar as citações bíblicas. Eu queria morrer durante a edição, mas foi assim, no fundo é bacana, porque eu acabei revendo de novo, levantando as questões. Revendo de novo, eu acho, né? Desculpa. Eu acabei revendo algumas questões e acabei... É muito bacana, né? O que o Claremont faz, a genialidade dele e a simplicidade com que ele traz esse assunto tão perigoso e que a gente ainda vive e que precisa ser muito falado, né?
Muito boa observação.
Ô, Carol, eu também gosto muito dessa história dos X-Men. É uma das minhas favoritas dos X-Men. E tem uma curiosidade nela, porque da primeira vez que ela foi publicada no Brasil pela Editora Abril, era naquela coleção série graphic novel, foi logo no primeiro número, e a Abril mudou o título. A história foi publicada como X-Men, com Conflito de uma Raça.
Samir, então aproveita e manda a sua memória aí, vai.
Pois é, como eu tava contando, né, a Turma da Mônica, a Cebolinha foi uma grande influência quando eu era pequeno, e aí eu fui crescendo, fui abandonando quadrinhos, e aí, até eu voltar a ser um leitor voraz e ter deixado a Turma da Mônica, com um hiato ali de algum tempo, e o que me manteve lendo quadrinhos eram as tiras dos jornais O Globo, que saíam no caderno Globinho, né? Então eu lembro todo final de semana, especificamente todo domingo, claro, meu pai comprava o Globo, e não comprava durante a semana, era só os domingos. E aí, tirava o domingo pra ler o jornal e tal, eu pegava o Globinho e começava a folhear as páginas e lia Recruta Zero, H, Zé do Boné, Mafalda, Urbano, Flintstones, Zoé e Zezé, todas essas tiras eu conheci através do jornal, né? Não tinha outra maneira que eu lia. Então eu passei, não sei, dizer um período de um ano e meio lendo quadrinhos assim, nas tiras de domingo, só isso.
É bem legal, porque pro Calvin mesmo eu também lia mais o jornal.
Sim, Calvin, inclusive Calvin que você comentou, eu conheci no jornal também.
Todo mundo conheceu no jornal e depois começaram a sair aqueles encadernados, né?
É, porque hoje em dia tem os álbuns, né? Então é diferente, mas naquela época não.
No Estadão, que sempre saiu, até hoje, né, sai publicado o Calvin. Então, acho que quem começou a ler, começou no jornal, sem dúvida.
Então, aproveita e emenda aí, Guilherme, manda bala.
Bom, vamos lá. Bom, como leitor de super-herói e fã do Universo HQ, né, a gente tem sempre aquela que marca muito. No meu caso, não foi, ao contrário da Carol, nem foi o Watchmen, apesar de ser, obviamente, uma HQ que todo mundo lembra. Pra mim, foi Piada Mortal, porque eu tava acostumado a ler o Batman, aquele Batman mais tranquilo, detetive e tal, e aquela HQ, pra mim, fala assim, nossa, o que tá acontecendo aqui, mano? Uma HQ extremamente violenta, explícita. Você vê o comissário Gordon pelado, a Bárbara sendo abusada, o Coringa dando um tiro assim que abre a porta. Depois, aquele final que na primeira vez que eu li, eu não entendi absolutamente nada. Eu achei, pô, o que o Batman fez com o Coringa? Deixou ele vivo? Deixou ele fugir? O que aconteceu naquilo? Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu falei assim, não tô entendendo nada, né? E aquilo me marcou pelo fato, não só pela história, mas pelo desenho também. Hoje eu sei, o Brian Bolland lá fez um desenho sensacional. E também pelo... Nunca tinha ouvido falar do Alan Moore também, que foi a primeira vez. E falei assim, nossa, o que, que é isso? Vou, preciso ler tudo desse cara. E eu acho que com muitos de vocês deve ter sido mais ou menos assim também. Ou então começou com o Cavaleiro das Trevas. Mas pra mim, Piada Mortal, no gênero de super-heróis, foi uma das que mais me marcou. Foi a primeira que me marcou, justamente por ter sido muito bem feita e violenta, enfim. Pra quem nunca tinha visto nada daquilo, foi uma coisa que me deixou bem pirado mesmo.
É realmente uma pedrada, e vou te falar que a parte do final, eu lembro que na minha primeira leitura eu tive a mesma reação que você.
É, você falei... sabe o que acontece, eu fui entender mais pra frente.
É, o final desse quadrinho é demais, realmente, é isso aí. Você fala, o que tá acontecendo? No primeiro momento, eu sei de gente que até hoje detesta esse quadrinho por causa do final, acha que o final até hoje não faz sentido, eu acho que ele abraça a loucura, né?
É engraçado que eu tenho uma experiência bem diferente, porque essa fase eu já comprava praticamente tudo americano, né? Então, o que me impressionava muito era a qualidade da produção impressão, a qualidade do papel, a qualidade das cores, era formato Prestige Format, lombada quadrada. Então, assim, você olhava as revistas nacionais, a qualidade de impressão, como é que estava saindo, você olhava o que os americanos estavam fazendo, quer dizer, óbvio que a história impressionava. O Alan Moore, para mim, já era um nome conhecido, porque já tinha Monstro do Pântano, já tinha Miracle Man, já tinha uma série de coisas, V de Vingança, que eu já tinha lido. Então, quando chega no Piada Mortal, o que era demais para mim era essa qualidade de produção e o desenho do Brian Bolland. Além de ser a história que contou a origem do Coringa e tal, aquela coisa toda, mas a qualidade da produção é o que ficou na minha memória, sabe?
A gente tá gravando esse episódio em março de 2018, e essa história foi publicada em março de 88, 30 anos que foi publicado, que tá comemorando.
Olha aí.
Que bacana. Só pra complementar uma coisa do Sérgio, falando de formato, que também isso foi naquela coleção de graphic novels da Abril, né? E outra coisa, logo na sequência também saiu uma outra do Batman, O Filho do Demônio, que pra mim tem a capa mais bonita de todos os tempos do Batman, que eu acho sensacional. E foi justamente que me marcou também, além do que eu falei, foi isso que o Sérgio falou, que o formato, que era um papel diferente, o tamanho diferente, e essa coleção foi muito que marcou, acho, bastante gente também.
Essa edição que você tá falando do Filho do Demônio, na época que ela chegou importada no Brasil, o pessoal que tava distribuindo aqui, o pessoal da Devir, os lojistas das comic shops e tal, o Alex no caso, né, eles estavam falando, puxa, essa é a edição mais bonita que a gente já viu em termos gráficos, uma das primeiras edições formato capa dura, formato álbum europeu, essa do Filho do Demônio, era um negócio ultra caro, e você folheava na loja e tal, porque era lindo, né? Mas era muito caro por causa do dólar na época, e é, mais uma vez, aquela coisa de você comparar uma edição nacional que era grampeada com uma edição capa dura, em papel couché, com aquele tratamento, então isso marcou pra mim.
E uma coisa, Zé, aí é o vírus do colecionador, né? Quando começa essa coleção da Graphic Novel da Abril, pô, aquele tudo formato magazine e tal, aí vem o Surfista Prateado do Moebius Stan Lee, em formato americano. Porra, eu como colecionador surtei, né? Eu falei, peraí, mas como assim? E agora a minha coleção? Uma vai ficar de cada tamanho? Que história é essa, né?
E você não sabe, pra piorar, nos Estados Unidos, essa história do Moebius originalmente saiu em duas partes, em papel jornal, como qualquer outra revista do Homem-Aranha, do Batman, naquela edição porcaria assim, com colorido porcaria, só depois, mas um ano ou dois depois, que eles lançaram uma edição digna do trabalho do Moebius.
Você então aproveita e manda uma memória tua aí.
Olha, já que a gente estava conversando de Claremont, todo mundo sabe que eu gosto muito do material dos Mutantes, eu me apaixonei pelo material dos X-Men. Na fase da RGE, tinha algumas coisas saindo, e depois saía aquele Almanac Marvel, que você tinha um pouco de... era uma mistureba, tinha umas histórias do Neil Adams, depois você tinha uma fase Dave Cockrum, do Len Wein, e daí finalmente chega no Claremont com o Byrne. E essa fase que eram os novos X-Men, com os personagens eram mais internacionais, tinha os personagens mais enigmáticos, era aquela coisa do Wolverine, Colossus era russo e tal, e cada aventura que você tinha nessa fase era uma maluquice. Uma hora eles estavam na Antártida, outra hora eles estavam no espaço, o personagem morria, ressuscitava. Então, pra quem era relativamente jovem e tava vendo essas coisas pela, assim, tendo um contato com esse nível de super-herói pela primeira vez, o desenho era muito empolgante, as histórias eram bem narradas, e você tinha... era uma equipe que brigava entre si, eles não eram todos amigos, então isso ficou comigo, eu tenho um carinho muito grande por esses personagens, por essa fase, e acabei ficando vidrado nessa coisa do Tantes, até um pouco obcecado em certas épocas.
Uhum. É, só um pouco, bobagem.
Pra vocês terem uma ideia, a revista dos X-Men americana, eu devo ter uns 300 números originais, só dos X-Men. X-Factor eu tenho completo, Novos Mutantes eu tenho completo, tem, sei lá, deve ter uns 3, 4 mil revistas americanas só com mutante. Mutante demais da conta.
Mas é o poder do Sérgio.
Depois, evidentemente, foi caindo de qualidade, porque diluíram muito os personagens, sabe? Muito título, difícil de acompanhar, escritores ruins, desenhistas ruins. Então tem alguma coisa boa num mar de coisas, às vezes, ruins. E aí eu fui me decepcionando e eu gosto de alguma coisa ainda, mas tem muita coisa que eu não consigo mais aturar, não.
Você é um herói. Vai, Naranjo!
Apesar de ainda ter bastante coisa de super-herói pra falar, eu vou fugir um pouco agora. Falar de um título que não só marcou a época, como foi o primeiro título que... eu era o único da classe e tal que lia quadrinhos. Eu só não lia quadrinhos. E só que esse começaram a compartilhar. Chiclete com banana. Devia ter o quê? Uns 14 anos? Por aí. Eu lembro que comecei a comprar na banca. Adorei. Começou a aparecer outras pessoas com essa revista. Isso que é interessante. E foi, estava à frente da sua época, né? Escrachada, inteligente, divertida, importância social. Marcou a época mesmo com Laerte, Glauco, o Angeli. Mas enfim, Piratas do Tietê, de novo, Bob Cuspe, os Escrotinhos, Rebordosa e toda aquela miríade de personagens maravilhosos que até hoje fazem parte do imaginário popular. Era uma revista do caramba.
Era muito legal mesmo.
As histórias do Laerte são antológicas, né? O Segredo do Morcego, que ninguém descobriu até hoje.
Essa daqui, os ouvintes mais novinhos, eu não vou ter como contextualizar pra vocês. Desculpa, vocês vão ter que procurar.
A gente já mencionou isso em um episódio anterior.
Exatamente.
E a Devir publicou, não publicou? Há alguns anos.
Publicou.
Antologia em capa dura e tal.
Publicou, sim. Uhum. Eu vou puxar uma memória aqui de um quadrinho de super-heróis que eu li com 10 anos. Homem-Aranha 14 da Block, de 1976. É uma história que integrava a saga do Planejador Mestre, mas que o nome em inglês é tão espetacular, cara, e que não foi usado aqui. If This Be My Destiny. É aquela história clássica em que o Homem-Aranha tem que roubar um isótopo radioativo para salvar a vida da Tia May. Cai tudo em cima dele, fica com uma estrutura metálica em cima dele e ele tá preso. E daqui a pouco ele vai levantando, vai levantando, vai levantando. Na hora que ele joga todo aquele maquinário pra cima e ele é carregado pela água, segurando o tal do isótopo radioativo. Isso foi republicado várias vezes. Agora, a curiosidade é que no Brasil, a capa, que é fenomenal, que ele tá com água e preso, acho que só foi publicado uma vez, na Biblioteca Histórica Homem-Aranha 4, da Panini. E eu adoro tanto essa história, acho que pra mim é uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, que foi mais uma das razões pra eu ter odiado o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Porque eles emulam aquela cena e conseguem fazer uma cagada extraordinária. Ele levanta tudo aquilo em homenagem ao Tony Stark. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem, esse é o meu lado nerd falando, né?
Não deixa de falar que isso é desenho do magnífico Steve Ditko.
Muito bem lembrado, Cé. Obrigado. E o roteiro do Stan Lee, né, Cé?
Isso.
Carol, vamos abrir a terceira rodada aí?
Outra história que me marcou muito, e agora já chegando no Aracnídeo, foi quando eu li uma... Eu lembro da capa dela, que tinha a cara do Octopus, assim, e o Aranha todo enrolado, que foi a história Octopus Vive, publicada pela Abril, acho que eu não lembro. Foi anos 90, isso eu não vou lembrar exatamente o ano, mas aquilo foi o presságio pra depois vir a morte dos Stacy, né? Que foi uma história, assim, eu fiquei chocadíssima. Eu lembro, o Peter sempre eu me identifiquei muito com ele, eu sempre questionei muitas coisas, eu fui meio que crescendo junto com ele, e quando eu li aquela história, gente, acabou comigo. Foi a primeira vez que eu chorei lendo quadrinhos.
Caraca, muito legal.
Essa edição que você tá falando é Homem-Aranha número 191.
Isso, essa mesmo. Eu lembro que tinha uma coisa, uma chamadona verde embaixo, assim, mas a cara do Octopus com os óculos é bem claro, assim, na minha memória, não?
É, eu lembro de comprar essa revista na banca também. É engraçado isso, porque eu lembro até da banca específica, tá? Algumas maluquices que a gente costuma ter.
Sim.
Ô, Samir, então aproveita e já manda a sua aí.
Bom, depois de passar por Turma da Mônica, abandonar um pouco, ler só tiras, aí eu volto com força total a ler quadrinhos e aí eu passo a ser influenciado mesmo por quadrinhos de super-heróis. E essa revista que eu vou falar agora, ela tem uma importância gigantesca para minha vida como leitor, minha vida como colecionador e até eu diria para a existência do universo HQ hoje em dia. Porque foi quando eu comprei essa revista que eu passei a comprar tudo que eu podia e a guardar tudo que eu podia. E essa revista é A Morte do Superman, publicado pela editora Abril em 1993. Eu lembro que a Abril fez um pacote especial, fez um kit que vinha a história completa numa revista em formatinho com papel melhor, umas outras revistas especiais, tudo embalado, bonitinho, e tinha um aviso. Essa revista se passa algum tempo à frente na cronologia, e explicando tudo, coisa que a Abril não costumava fazer, porque a Abril cortava tudo, enfim. Uhum. Essa revista me marcou, foi quando eu comecei a colecionar, e tô aí até hoje colecionando quadrinhos, é uma das responsáveis.
E tem o pijaminha do Superman também, não vamos... Fala a verdade, né, Samir?
Não tem o pijaminha do Superman, mas tem uma toalha e uma camisa.
Ai, menino Samir Naliato.
É por isso que outro dia eu falei mal do Dan Jurgens e o Samir Naliato ficou bravo. Agora está tudo explicado. Nem sei porque eu falei mal, foi uma piada idiota, mas ele ficou bravo.
Pô, piada idiota é redundante, né, Naranja? Ah, não. Não, mas não foi isso. É, explicando isso rapidinho. É porque o Dan Jurgens não é um dos melhores escritores de quadrinhos, acho que isso é unânime, todo mundo sabe. Mas, da mesma maneira, não se pode negar a importância e influência que ele teve nos quadrinhos do Superman. A gente tá falando sobre influência, não sobre ser o melhor quadrinista de todos os tempos, nem nada. Aliás, o Dan Jurgens, saiu a notícia ontem, vai pro Congresso dos Estados Unidos pra fazer uma palestra sobre o Superman.
Muito bem.
Pô, bacana.
Guilherme, sua vez.
Obrigado, Cidão. Vamos lá. Eu vou até voltar um pouquinho, até pra fazer, explicar a referência que eu fiz quando vocês me apresentaram, que eu queria jogar futebol no time da Vila Churupita. Pra quem não sabe, dos ouvintes aí, Vila Churupita era onde morava o Zé Carioca, né? E isso foram, as histórias dele marcaram bastante a minha infância, justamente por ser uma coisa completamente diferente do que eu vivia, uma realidade diferente. Ele era malandro, ele tinha a turma do Anacoseca, que eram os cobradores que iam atrás dele, ele sempre estava tentando dar um jeitinho, era uma revista para criança, mas totalmente, como é que fala, politicamente incorreta. E o time da Vila Churupita era o time de perna de pau. E eu sempre fui horrível no futebol e eu achava que eu podia jogar naquele time. Então, era uma coisa que acabou marcando a minha infância junto com as outras revistas Disney.
E vale um adendo especialíssimo, assim. Também adoro essa fase do Zé Carioca. E muitos dos brasileiros adoram essa fase porque essas histórias eram feitas no Brasil. E muitas delas pelo genial e saudoso Renato Canini, que fez muita HQ do Zé Carioca, fantástica, que leitores do Brasil inteiro se recordam com muito carinho. Né, Naranjo?
Nossa, simpaticíssimo, pessoa acessível, bacana, inteligente, com humor muito bacana. Um dos mestres do quadrinho nacional que a gente teve a honra de entrevistar aí pro Universo HQ, inclusive no site.
É verdade. Então aproveita, Cé, a sua vez.
Então, eu vou falar sobre Torpedo. Torpedo, pra quem não sabe, é um personagem espanhol. Ele é um assassino. As histórias se passam na década de 30 nos Estados Unidos, né? O Torpedo é interessante porque ele mistura duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto do Alex Toth, que é um grande desenhista americano, e eu gosto dessas histórias no ar, um pouco mais pesadas e tal. Os roteiros, eles eram pesados. O Alex Toth não gostava desses roteiros. Ele era um cara que curtia um pouco mais as histórias com moralidade, ele estava mais acostumado a trabalhar no mercado americano. E o que que aconteceu? Ele desenhou duas histórias e saiu do título. Aí, o desenhista que assumiu foi o Jordi Bernet, que tem um traço magnífico, muito expressivo. Eu descobri Torpedo na revista Mosquito e naquela revista brasileira, chamava Animal, que era, se não me engano, da VHD Diffusion, a editora.
Isso.
Depois, durante anos, eu fiquei procurando os encadernados que saíam no Brasil, 4 ou 5 encadernados, mas eu só fui completar a coleção na última década, quando saiu aqui na Europa volumes completos do Torpedo. Tem uma edição francesa em um volume só, com todas as histórias, e tem 5 encadernados de capa dura numa edição espanhola. E é um personagem que eu gosto muito.
Eu comprei a versão espanhola, ano retrasado, quando eu estive em Portugal, e nesse momento, em Portugal, acabou de ser encerrada uma coleção da Levoar em parceria com o Jornal Público. A gente até colocou no Universo aqui uma notícia sobre isso, com a obra completa do Torpedo, inclusive já o último álbum desenhado pelo Eduardo Risso.
Desculpa, Samir, não. Eu, inclusive, Cidão, só pra deixar claro, dá pra comprar ainda. Quem quiser, é só entrar no site do Jornal Público, fazer uma encomenda lá, tem como trazer. Eles mandam um link do PayPal, meus pais estavam lá, me trouxeram os dois primeiros, já encomendei os outros 4. Quem quiser tem que correr, porque ainda tem.
Enquanto isso, no Brasil, a última vez que o personagem foi publicado foi naquela revista canalha da Brainstorm, e depois disso nunca mais.
O que é interessante do Torpedo é que é muito politicamente correto, é material de época, né? A maioria das histórias são curtas, só os últimos álbuns que têm histórias mais longas, né? Mas é bem divertido.
Sua vez, Nara.
Entre 1985 e 88, eu estava numa fase adolescente de assistir filme trash. Adorava filme trash. Morte do Demônio, House, que teve a Casa, que teve continuação, Hora do Vampiro, Vampiros do Espaço, que passou aqui como Força Sinistra, se eu não me engano. Enfim, um monte desses filmes. E eu descobri um quadrinho que já tinha encerrado sua publicação, que era a revista Spectrum, que durou de 1977 até 1983. Quando eu descobri um número dela, eu decidi que eu tinha que ter todos os números dela. As 28 edições, porque eu adorei aquilo lá. Ela começou com um material gringo, material mais ou menos, e com o tempo, o Ota, que era o editor, foi jogando tudo para material nacional.
É o Otacílio da Assunção.
Exato. Inclusive, ele foi roteirista, usando o pseudônimo de várias HQs dessa revista em quadrinhos. Publicaram lá Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Watson Portela, Mozart Couto, Mano, Eugênio Colonese, muitos outros artistas importantíssimos da HQ Nacional. Inclusive, algumas histórias foram publicadas em mais de um número, viraram quase uma série. O Homem do Patuá, o Hotel Nicanor, que era uma ilha cheia de monstros, uma história muito escrachada, com um desenho maravilhoso do Colin. Muitos consideram a melhor publicação nacional do gênero do terror, feita no Brasil. Eu também. Eu adoro essa série. Estava além do seu tempo. Tenho ela guardadinha aqui com muito carinho.
Eu ouvi falar que tem um cara que escreveu uma coluna chamada Museu dos Quadrinhos, um site chamado Universo HQ, pra quem quiser conferir, né? E a gente vai marcar aqui um cara, acho que é Marcelo Naranjo, vocês conhecem, não?
É um tal de Naranjo, eu também conheço.
Só pra saber.
Gente, e se vocês olharem algumas capas, parecem pintura a óleo. É bonita mesmo a edição. E eram cada almanacão com mais de 200 páginas, olha. Um marco aí da HQ Nacional.
Muito legal. Eu tô completamente fora de cronologia aqui, tô indo pra lá e pra cá. Eu vou já na fase adulta, já com filhos, e uma HQ que me chacoalha o coração. É Três Sombras, do Círio Pedrosa. Uma HQ espetacular em que um pai tenta impedir que a morte leve o filho dele. Segue-se uma aventura incrível, com um desenho soberbo em preto e branco. Na época saiu aqui pela Quadrinhos na Companhia. Eu cheguei a resenhar essa HQ. Pra quem é pai, ela toca de um jeito diferente. Mesmo pra quem não é pai, pra quem não tem filhos ainda, se o leitor tiver empatia, também vai sentir o golpe. Mas pra quem já tem filhos, é realmente dolorida.
O Círio Pedrosa, ele tem uma outra HQ que eu gosto muito, que é Portugal.
Sim, linda. Bora lá, Carol, sua vez.
Eu vou comentar sobre uma ida minha à Livraria Cultura, lá da Paulista, no Conjunto Nacional, na metade dos anos 90, mais ou menos, quando eu vi uma capa preta e branca de uma HQ chamada New York, The Big City, do Will Eisner, e aí caiu a minha cara quando eu peguei pra essa HQ. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas e delicadas que eu já li na vida, assim. Eu tenho uma paixão, um carinho por ela. Eu lembro de algumas outras, eu me arrependo de não ter pego. Na hora, sempre aquela coisa, né? Os pais, não, escolhe uma, leva uma. E eu tinha mania de livro, então eu vivia detonando com livro. E era sempre aquela coisa, não, você já pegou um monte, agora deixa os outros e escolhe uma só. Mas foi apaixonante, assim, ler o Will Eisner, né? Aquele traço, aquelas achuras, aquela delicadeza. Eu acho indescritível e insuperável, né? E quando eu fui pra Nova York a primeira vez, eu tinha a sensação de estar andando nas páginas dele. Eu queria pegar o quadrinho de novo, voltar e olhar mais uma vez aquelas escadinhas, aquela minúcia, né, do traço que ele trouxe, numa coisa que parece simplista, mas que não é, e é realmente maravilhoso, né?
E mais recentemente, Carol, quem relançou essa obra foi a Quadrinhos na Companhia,
sim,
né?
Sim, que é uma edição maravilhosa, né? Assim, é uma delícia segurar a página, tá maravilhosa, aquela a textura, né? Uma página creme com textura e com as achuras dele ficou incrível.
Concordo, gente, no primeiro grau. Ótima observação sobre as ruas de Nova York, Carol, porque é isso mesmo. É da Martins Fontes, tem no final uma página sobre São Paulo, porque ele é assaltado aqui. E aí ele insere uma página na edição da Martins Fontes.
Essa parte que você comentou sobre uma página que se passa no Brasil, a gente comentou sobre isso no podcast que a gente fez sobre os 100 anos do Will Eisner. É o Confins do Universo número 30, eu vou linkar no post desse episódio. A gente coloca a página inédita lá pro pessoal ver também.
Vai, Samir, aproveita e manda mais uma.
Bom, a minha próxima lembrança de um quadrinho que me impactou muito na minha formação como leitor foi A Teia do Aranha, número 14, trazia a história com a morte do Capitão Stacy.
Uhum.
Um dos motivos dessa história ter me marcado, o Homem-Aranha sempre foi meu personagem predileto da Marvel. Eu adorava, tô falando dessa edição específica, mas quero estender para toda a coleção Teia do Aranha, até a parte que passou a publicar histórias inéditas, porque era uma revista mensal que publicava histórias antigas do personagem. Era algo que não se via no mercado brasileiro na época. Não tinha republicações de materiais clássicos, como a Panini faz hoje em dia, em encadernagens de banca, encadernagens de luxo, enfim. E ali você conseguia ler as primeiras histórias do Homem-Aranha. Eu achava aquilo máximo. Então, A Teia do Aranha foi um dos títulos que me fez ir atrás de material antigo de outros personagens também.
Curioso como foi importante pra você. Veja, era uma das poucas revistas que eu não colecionava. Porque, como eu tinha as revistas que já tinham publicado as histórias antes, eu falava, essa aqui eu não quero. Mas é a importância de você ficar trazendo leitor novo o tempo inteiro, né?
É claro, sempre tem leitor novo.
Quem é mais velhinho vai lembrar que os leitores do Homem-Aranha, eles pularam de editora pra editora. editora. Saía na Block, depois você foi ler na RGE, depois você foi ler na Abril, né? E Abril, por exemplo, da RGE pra Abril, da Block pra RGE, a sequência das histórias foi mantida. Então, só mais pra frente mesmo que a Abril começou a republicar, que você tinha acesso de novo, a não ser que você estivesse comprando alguma republicação estrangeira, né?
É isso aí. Guilherme, sua vez.
Bom, vamos lá, Cidão. Eu tinha uma aqui que eu ia deixar pro final, mas você falou do Trem Sombras, que também achei uma HQ maravilhosa, que realmente pega bastante pra quem é pai. É uma que não é, pelo contrário, é uma HQ bem recente, mas que eu já li 3 vezes e toda hora me mexe muito comigo, que é Verões Felizes. Então, com certeza, essa HQ vai me marcar pro resto da vida, porque ela é uma HQ que, enfim, é óbvio, a gente acaba se identificando um pouco mais pra quem tem filho, vive aquela família mais tradicional, na versão mais clássica da palavra, mas que serve pra outras situações também. Mas pelo fato de que eu também passei por um problema em 2014, eu tive um linfoma, hoje, graças aos médicos, está tudo certo. E isso me faz... E a gente acaba mudando a perspectiva da vida depois que você tem uma doença séria. Então, a gente começa a prestar mais atenção nas pequenas, grandes coisas da vida, né? Como tá com as pessoas que a gente tá. E essa HQ sempre me faz me lembrar dessa situação que eu passei, dificuldades que a gente passa no dia a dia, que todo mundo tem, de diferentes graus ou formas. Mas ela é uma HQ que mexeu comigo por causa disso. Por quê? Porque a gente começa a enxergar a vida com uma outra perspectiva. Então, às vezes, o simples fato de você estar brincando domingo de manhã com seus filhos, ou estar com a sua mulher, ou estar com seus pais, ou estar com alguém que você gosta, ou saber que você ultrapassou algum obstáculo, essa HQ acaba me lembrando, porque a expressividade dos desenhos do Jordi Lefebvre, a forma com que a história é contada, tudo isso acha que me emociona bastante.
Concordo demais. Todo mundo que me segue sabe que foi, pra mim, foi a melhor HQ de 2016 lançada no Brasil. Acho o cara conseguir fazer uma HQ tão brilhante, em que geralmente não acontece quase nada, mas é só a vida acontecendo, puta, pra mim, cara, é magnífico.
Tem um comentário que eu fiz sobre esse quadrinho, o Cid, não sei se ele vai lembrar, mas eu falei que é um quadrinho, os dois álbuns, são dois álbuns que eu tenho vontade de abraçá-los e sair andando com eles por aí abraçado com os álbuns. Retribuir o que esses autores fazem pela gente, abraçá-los de volta.
Eu vou comentar com vocês que no segundo álbum tem aquele lugar que eles vão visitar, que tem um rio e tem um arco de pedra, né?
Sim, é Kalanke.
Então, eu visitei esse lugar num negócio inesquecível.
Eu comentei no grupo desse quadro com o pessoal e, assim, eu achei o desenho maravilhoso e imagino como deve ser ao vivo.
É uma coisa indescritível. Acho que eu cheguei a mostrar foto pro pessoal aqui do site, depois eu até passo pra vocês uma imagem. Mas...
Pô, acho que você não mostrou não, Sam, mas manda aí pra nós, que a gente bota até no post do aniversário aqui.
Bom, eu vou aproveitar e vou falar do Lobo Solitário. Lobo Solitário, eu acho que é um HQ que muita gente curte. Pra mim, marcou muito, porque eu sempre tive um interesse nessa coisa de samurai, sempre me fascinou, os filmes do Kurosawa, aquela coisa toda. O trabalho do Lobo Solitário, em termos de reconstituição histórica, ó, as cenas de ação, aqueles grandes dramas, é um negócio tão fora do normal que nem tenho o que comentar. Então, quando eu tive acesso às edições, de qualquer forma que era, primeiro eu comprei pela First, em inglês, depois comprei pela Cedibra, aí eu comprei as edições da Dark Horse, depois saiu pela Panini, quer dizer, acho que eu só não tem as edições japonesas. E é um material que realmente é lindo, eu gosto demais, marcou muito.
Ô Sérgio, e sobre o Lobo Solitário, que vale lembrar, a gente falou bastante dele no último episódio que a gente gravou sobre o mangá no Brasil, com a presença do Cassio Mendawari e da Beth Kodama, que os ouvintes do Confins do Universo adoraram. Então vai você, Nara.
Vou eu, cheio de coisas pra falar, tem que escolher uma, né?
Ele tá me provocando.
Então, olha que história curiosa. 1988... A gente não tinha essa cultura de quadrinhos em livrarias. E eu fui numa Saraiva e eu já sabia que pra achar quadrinhos em livraria, só procurando na seção humor. Porque mesmo que não fosse humor, ia estar na seção humor. Já que não existia a categoria quadrinhos em livraria. E eu achei, de uma leva só, o Maus, da Brasiliense, e o Eisner Contrato com Deus, também da Brasiliense.
Humor.
Na seção de humor. Mas, e eu sou uma pessoa assim, eu desde pequeno eu acompanho quadrinhos, eu nunca parei de acompanhar. Maus eu não sabia, simplesmente eu não sabia o que era. Não tinha a mínima noção. O Eisner eu sabia quem era, mas por causa do Spirit. Então eu comprei. Que satisfação você ler, assim, na sequência essas duas obras, né? O Eisner, aquela coisa humana, aquela coisa do gueto, da solidão das pessoas, né? E o Maus, todo mundo conhece, que é um tapa na cara. Então, realmente, são dois quadrinhos que me marcaram. Tenho esses dois ainda hoje, da Brasiliense, guardadinhos aqui, duas belas edições. E que quadrinhos, meu amigo.
É isso aí.
Engraçado, Naranjo, que antigamente, não só na área de humor, mas de infantil também se encontrava muito quadrinho nas livrarias.
Ah, é verdade.
Pior ainda, Samir, um contrato com Deus Deus Will Eisner, você encontrava na parte de religião.
Pois é.
Várias vezes você encontrava o livro na parte de religião. Bom, eu agora vou voltar pra minha infância, pra uma memória que é só bizarra. Eu tinha ido com meu pai ao dentista, e aí na saída parei uma banca de jornal, falei, posso levar isso aqui? Era Vingadores número 1 da Block Editor. E aí eu surtei quando eu vi os caras tudo junto na capa, né? Thor, Hulk, Homem de Ferro, Gigante, Vespa. Aliás, eu não conhecia Gigante e Vespa ainda, né? Aí meu pai comprando alguma coisa e tal, e o jornaleiro era fino, assim, bem da moca mesmo. Eu falei, nossa, moleque, 10 anos, acho que devia ter. Os heróis todos juntos. Você não tá vendo, moleque? Aí eu olho pro lado na expectativa do meu pai ter ouvido e mandado ele tomar no cu. Meu pai nem tchunga, né? E eu queria mandar o cara tomar no olho do cu, né? E eu falava assim, eu olhava pro meu pai, que foi, filho? Eu falei, nada, deixa pra lá. Pois é, mas foi a primeira vez que eu li uma história dos Vingadores e essa memória, pouco afetuosa, mas marcante, ficou no meu coraçãozinho. Vai você, Carol.
Vamos lá, eu vou pra uma HQ que eu li já de adulta, mas ela tem uma relação tão delicada que é Persepolis, da Marjane Satrapi. Eu acho aquilo incrível, não sei se vocês já leram ou não, mas é tão doce e maravilhoso, né? Um traço simples, a HQ inteira ela vai se desenvolvendo, ela vai te levando pra um lado que você pensa que é mais histórico, mas eu não sei se ela marca muito, eu queria até a opinião de vocês, mas pelo fato de eu ser mulher e me identificar com uma série de coisas, mas o que eu achei maravilhoso foi ela ter dedicado aquilo pra avó dela. Eu perdi minhas avós muito cedo, eu tinha 7, 9 anos quando eu fiquei sem as duas, então foi uma fase muito difícil, assim, lembrar dessa saudade, da falta que elas fizeram na vida da gente, e toda aquela delicadeza da Marjane, eu achei aquilo maravilhoso, eu super recomendo, percebe?
Eu concordo demais, é uma grande HQ, tem a animação dela, foi publicado primeiro em 4 álbuns separados pela Companhia das Letras, não no selo Quadrinhos da Companhia, que acho que ainda não existia, e também na versão Persepolis completa, também pela Companhia das Letras.
Eu queria fazer um comentário que é o seguinte, né? Eu tinha uma visão certamente diferente da sua, Carol, porque eu reconhecia aqueles problemas que você tá falando, do papel da mulher naquela sociedade, mas para mim o que era interessante é que eu me lembrava de ver nos noticiários aquela coisa da mudança que aconteceu no Irã, porque isso aconteceu na década de 70.
Final dos décadas
de 70. 79, se não me engano, 78, 79, uhum. Alguma coisa assim. Então, tinha aquela, que eu tava lendo um negócio com o qual eu tinha, de certa forma, vivido, não diretamente, mas você tinha as recordações de como você tivesse vivido a época, sem ter a menor noção dos problemas que as pessoas lá naquela sociedade estavam enfrentando, né? Que eu, evidentemente, em 79, eu era garoto, então não tinha noção real de qual era a condição de vida das pessoas. Então, lendo HQ, aquilo, sabe, complementou o quadro que tinha e me fez buscar uma série de informações que eu não tinha do assunto, né? Isso, pra mim, foi bem interessante.
Vai, Samir?
Se vocês me permitem, eu vou ter que comentar uma trinca de quadrinhos dessa vez.
Não.
Tem um motivo.
Vai naranjar, vai.
Não, é porque hoje em dia existe internet, Mercado Livre, quadrinhos em livrarias, comic shops, são publicados encadernados, tudo isso. Antes, não. Antes, como eu já comentei, você perdia o lançamento na banca, a única opção era um amigo ou sebo. E eu, depois que eu passei a colecionar mesmo, todo dia saída do colégio ou antes de ir pro curso de inglês, alguma coisa do tipo, eu passava em sebo. E aí foi quando eu descobri 3 quadrinhos na mesma época que me chamaram muita atenção, que é Gavião Negro, Mundo Gavião, Wolverine Destrutor, Fusão e Lex Luthor, Biografia Não Autorizada. Eu li as 3 na mesma época e me atraiu muito aqueles quadrinhos, porque era diferente do formatinho, né? Tinha um formato americano, a arte, especialmente do Gavião Negro e do Wolverine Destrutor, era diferente das revistas mensais.
E no Wolverine Destrutor era o Kent Williams e o John J. Mutt.
Isso, e então chamou muita atenção, eu comprei, eu li, e é curioso porque essas 3 histórias estão há muito tempo sem ser republicadas no Brasil, o que eu particularmente acho absurdo, porque eu gosto muito das 3, fica até a dica.
A gente até falou disso em algum Confins, né, Samir?
Acho que do Lex Luthor e do Wolverine Destruto a gente comentou em algum outro Confins, que agora eu não lembro de cabeça exatamente qual. Mas fica aí a dica também, né, Panini pode republicar esse material, que eu acho que vale muito a pena. E foi a minha entrada, assim, a materiais de formato americano, minisséries especiais, esse tipo de coisa.
Bem bacana. Guilherme, sua vez.
Eu lembro que a primeira vez eu fui na The Verge, naquelas maratonas que tinha, que varava a noite pra ter desconto a partir da meia-noite. Eu até deixei de conhecer você, Sidão. Você tá fazendo uma palestra sobre a aquisição da DC pela Pixel e aquele isso. Confusão todo. No fim, eu cheguei tarde e não consegui te encontrar. Queria ter te cumprimentado, mas aí eu comprei um HQ que subverteu, assim, o gênero de super-heróis, que eu nunca tinha visto daquele jeito. Eu tinha visto ótimo, em Cavaleiro das Trevas, enfim, Pedra Mortal, como eu falei. Mas é a Pro, do Gartienes. Eu falei assim, nossa, mas dá pra fazer isso com um super-herói, né? Subverter desse jeito, de uma forma bem sacana, né? E explícita também. E é uma HQ super engraçada, aquela prostituta que ganha super-poder e faz e tira o sarro da Liga da Justiça, né? Uns personagens parecidos com Batman, Robin, o Super-Homem, Mulher Maravilha. Então, quer dizer, era uma coisa que eu nunca tinha imaginado que alguém pudesse ter feito com o gênero de super-herói.
Tem uma cena que ela, o Superman, um virjão, né? E ela faz sexo oral nele pra falar de uma maneira polida, né? E na hora que ele vai ejacular, ele apenas afasta a cabeça dela e na hora que ele goza pra falar por vez, claro, porra, rasga a parede, derruba o avião, é um negócio bizarro.
É muito, é assim, é chutar o pau mesmo, né? Eles não, sem limite. Exatamente.
É o Gartienes, né? Depois ele fez algo similar com o The Boys também.
Exatamente. Vai, Zé.
Então, eu queria citar a HQ do Neil Gaiman com o Dave McKean, na verdade uma graphic novel que chama Sinal e Ruído em português e saiu em inglês como Sign Out to Noise, né? Eu li essa HQ em 1992 e era uma edição encadenada que compilava os capítulos que tinham sido publicados na revista The Face. A revista The Face era uma revista de cultura geral, não era uma revista de quadrinhos, era uma revista que falava de música, de moda, de design, era uma revista cultural. E no meio saía em capítulos essa história, que é a história de um fulano que tá morrendo de câncer. Ele resolve fazer um filme, percebe que não vai conseguir terminar o filme que ele tá trabalhando e ele começa a resolver a história na cabeça dele com as pessoas que ele vê no dia a dia. É uma história muito interessante e me marcou muito a arte, a história, como o Gaiman brinca aí com os elementos da mortalidade do personagem principal e a história que ele tá contando se passa no ano de 999, quando as pessoas acham que o mundo ia acabar. Então, esse foi um material que me marcou muito na década de 90. Esse é o problema, às vezes, do material que chega no Brasil muitos anos depois e às vezes ele perde o impacto. Foi muito forte quando isso saiu naquela época e talvez, não sei como vocês viram isso, já 2000 e alguma coisa quando saiu aqui, 2011 vocês falaram, né?
Isso.
Quando saiu aqui no Brasil, você vê praticamente 20 anos mais tarde, né?
Pra mim, eu te confesso que não é uma história que me chacoalhe tanto não do Gaiman. Engraçado isso, né?
Teve um impacto muito forte pra mim quando eu li a primeira vez e sempre ficou marcado, né? Então essa é uma que eu não posso esquecer. E se eu puder falar de uma segunda, eu queria falar de Cinder e Nash.
Roubou a minha.
Material do Garcia Lopes. Olha, Cinder e Ash marcou pra mim porque, primeiro, que era desenho do Garcia Lopes, que era maravilhoso. Segundo, que era um HQ policial. Era um material DC Comics, não era comum você ter histórias policiais nas editoras americanas, era sempre super-herói. Então, aquela coisa, sabe, uma história policial, tinha coisa do Vietnã, tinha coisa que se passava na Louisiana. Era muito interessante, muito bem desenhada, eram quatro partes. A Abril lançou com uma minissérie.
Em duas?
Em duas, né? Uma arte linda, umas histórias muito bacanas, e era um material, acho que de 1984.
Eu tenho um carinho especialíssimo, já contei sobre isso no podcast do Engabelando Sidney Guzman que vocês me pegaram. O texto dessa HQ é do Gary Conway, né? E o carinho que eu tenho é porque eu fiz uma resenha no Jornal Mural da faculdade e foi ao ler esta resenha que o Leandro Luiz Del Manto me perguntou se eu queria fazer meu primeiro freela na área de quadrinhos. E desde então o resto é história que vocês conhecem bastante já. Sua vez, Naranjo.
Aqui eu vou de uma dupla, então. 1980, na revista Heróis da TV, em formatinho da editora Abril, o Jim Starlin publicava o seu Capitão Marvel. E ele colocou essa história eu não sabia a época, mas elementos de psicologia, ego, superego e tal. O Capitão adquire a consciência cósmica após uma luta interna contra os seus demônios. Eu gosto de dizer que são aqueles que sobem o seu nível de exigência e você vai atrás pra acompanhar e consegue. Eu adoro essa fase do Capitão Marvel pelo Star, posteriormente do Adam Warlock, e o Thanos, que tá aí, né, vai quebrar a cara de todo mundo nos Vingadores no filme. Pulando pra 1986, ainda nos formatinhos da Abril, na revista Novos Titãs, começou a sair o Monstro do Pântano do Alan Moore, com o clássico Lição de Anatomia. Pra quem leu, não dá pra esquecer o final desse primeiro arco dele, né? Que o monstro descobre que ele nunca foi um homem. É uma coisa trágica e aterrorizante. Até hoje, assim, o Monstro do Pântano do Moro, pra mim, é uma das melhores coisas que eu já li em quadrinhos e tá aqui do meu lado. Todos encadernados, que coisa linda.
Muito bom. Bom, agora eu vou voar no tempo de novo e vou falar de uma experiência profissional. Eu já falei algumas vezes disso, eu falo isso nas minhas palestras, nos meus workshops, que eu escrevi uma vez a diferença entre editor e editor. Que quando a gente edita quadrinho gringo, pra mim, você é editor de texto de quadrinhos. Quando você edita quadrinhos, você tá editando roteiro, desenho e tudo mais. E eu vou citar aqui a obra que me possibilitou virar editor de quadrinhos, que foi o MSP 50, quando o Maurício de Souza vai fazer 50 anos de carreira em 2009, e cada vez que eu me lembro que o ano que vem vai fazer 10 anos, eu tomo um susto disso, né? Porque como passou rápido, né? E ali, quando eu tenho a ideia de juntar 50 autores para fazer histórias dos personagens do Maurício no estilo deles, eu, pela primeira vez, eu edito quadrinhos, e não só o texto de quadrinhos. E foi uma experiência muito rica, que foi se desdobrando, já que o Sérgio e o Naro indicaram dois, eu vou indicar também como um momento muito marcante, o Astronauta Magnetar, né? Que começa pra mim a contar essa história das Graphic MSP, que um selo ao qual o meu nome tá completamente ligado, né? E que eu costumo dizer é um dos filhotes favoritos da minha coleção aí de trabalhos em quase 30 anos de carreira.
Não, eu queria comentar que do material que eu tive a oportunidade de ler das Graphic MSP, o Astronauta é o meu favorito. Eu acho que porque a mistura do traço, que eu gosto muito, e essa coisa de ficção científica.
Cidão, eu só queria fazer um comentário sobre esses projetos que você fez na MSP, porque a gente, como seu amigo, acompanhou essa trajetória toda, né? E é curioso a gente vendo a sua empolgação com cada projeto, divulgando os lançamentos, e eu queria deixar um aviso pro pessoal que tá nos ouvindo agora, os ouvintes do Confins, leitores do Universo HQ, o Sidney não fala pra gente quais são os lançamentos. Ele deixa a gente esperando pra saber junto com todo mundo. A gente não tem nenhuma informação privilegiada, não.
É o segredo do editor, né, Sidão? Você tem que guardar toda essa... as sete chaves, essas surpresas.
Exatamente. E é óbvio que tem hora que eu quero chegar pra ele e falar assim, gente, dá uma olhada nisso aqui, cara. Não dá, né? Mas esses materiais realmente marcam a minha carreira, então são momentos muito importantes pra mim.
Sidão, eu nunca vi guarda mais linda do que a que vocês colocaram no Louco. Aquilo foi apaixonante, assim. Eu gosto das outras, mas a do Louco me chamou muita atenção, assim. Volta e meia eu passo pela estante, eu puxo ela só pra dar uma olhadinha.
É o Rogério Coelho. O Rogério Coelho é genial. O cara é muito, muito bom. Ele tem umas sacadas visuais que, pelo amor de Deus, né? Eu costumo dizer, eu vivo no melhor dos mundos. Eu publiquei álbuns com alguns dos principais desenhistas do Brasil e é uma coleção que me dá muito orgulho. Eu não passo uma semana, cara, eu juro, que alguém não me marque no Instagram numa foto que tem todas as graphic novels da MSP na estante. Pô, isso é demais, cara.
Que lindo, mas é merecido, né? Sendo que é um trabalho maravilhoso mesmo. Eu também adoro.
Muito, muito obrigado. Então agora, bora lá, Carol, sua vez.
Eu vou voltar um pouco no tempo e vou pra Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que aquilo foi marcante. Eu lembro quando eu vi Temícera pela primeira vez e você vira de ponta cabeça, aquela sensação meio Escher de você estar olhando um quadrinho. E eu achei aquilo maravilhoso, as Amazonas, toda aquela mitologia inserida. Foi o que me ajudou a estudar história, porque eu não tinha a menor paciência pra história na época da escola. Mas ela me empolgou a ponto de eu querer saber sobre os deuses gregos, saber mais sobre essa cultura greco-romana, e eu fiquei apaixonada, super recomendo. E saiu recentemente, né, na Lendas do Universo DC, pela Panini, saiu em fevereiro de 2017. Acho, super recomendo.
Mas muito bem recomendada, grande HQ. Vai, Samir!
Bom, vou ter que pedir licença novamente pra vocês. É porque não é especificamente um quadrinho que eu vou falar agora, mas tem tudo a ver com quadrinhos. Se eu falei da morte do Superman, que se não fosse essa publicação, talvez hoje não existisse o Universo HQ e tal.
Vou fazer uma parte antes que eu esqueça. No último sábado, em relação a essa gravação, eu ministrei o workshop de edição de quadrinhos em Brasília, e o Rafael Baldo, que foi nosso colaborador, ele te mandou a morte do Superman, quando você falou que você não tinha mais edição, te mandou um abraço.
Eu agradeci pra ele no podcast, no episódio posterior.
Eu lembro.
Abraço pra você novamente, valeu mesmo. Então, se a morte do Superman foi uma das influências pra me tornar um leitor e colecionador como eu sou hoje, me fez criar o Universo HQ, uma segunda inspiração foi a revista Wizard, que era publicada pela editora Globo, foi lançada em 1996, e ali foram várias coisas. Primeiro, porque apresentou materiais que até então eu não conhecia. No Brasil já tinha pouca variedade de quadrinhos, ainda mais em Petrópolis, uma cidade interior, era menos ainda, né? Então, eu conheci vários materiais por essa revista, vários projetos, lançamentos, várias influências e também a vontade de escrever sobre quadrinhos, que mais tarde esse desejo se transformaria na criação do site. Então, eu tô falando especificamente da edição da Globo, porque as posteriores eu via, mas não acompanhava, não colecionava, mas todas as edições da Globo eu comprei, colecionei e foi uma grande influência pra mim.
É a fase que eu escrevia pra revista.
Você e o Sidney.
Os veinhos.
Os dois gagá da turma.
E mais gente, né? O JP, que já participou de um Confins, também escrevia. O Leandro Luiz de Delmanto, que já participou de um Confins também, era um dos editores.
Ele era o editor, o Leandro.
Ele era o editor, exatamente. O Maurício Muniz, que também já participou de um podcast com a gente. Então, assim, coincidências da vida.
O Edson Diogo, do Guia dos Quadrinhos, era um dos responsáveis, acho que pela arte lá dentro. Trabalhava na parte editorial da Wizard. Ele também era da equipe. Tem um monte de gente aí do mercado que fez parte dessa revista.
Também, né, indo nessa toada aí do Cid da Graphics MSP, também, que eu também tenho todas na minha estante, são sensacionais, acho que não precisa nem repetir. Falando da Turma da Mônica, né, que também acho que fez parte da formação de todo mundo, mas não é todo mundo que lembra do Pelezinho. Pelezinho, pra mim, foi, da minha infância, da Turma da Mônica, a revista que eu mais gostava. Eu achava aquilo também sensacional, o Canabrava falando aquele monte de palavrão, né, que era censurado, mas a gente sabia que era palavrão, o Kibe da Samira, era... Tudo aquilo, pra mim, era muito bacana, porque era um tom bem diferente também das demais revistas da turma, né? E aquilo, pra mim, também me marcou bastante. Quando foi republicado, eu tentei completar tudo, não consegui, nem sei se ainda dá pra fazer isso, mas...
É, infelizmente não, Guilherme, porque quando eu trouxe de volta na coleção histórica Pelezinho, eu tava todo alegre e feliz, cara. Só que, infelizmente, as vendas não seguraram, e aí a Polina acabou cancelando o material. Você não conseguiu republicar o material todo, pecado.
É um pecado, era sensacional, era uma pena, e é uma revista que não é todo mundo que tem ela como lembrança mesmo, por isso que acho que as vendas não foram como esperado, infelizmente.
O mais louco dessa história é que, assim, eu era a minha favorita, porque eu sempre fui louco por futebol, desde moleque e tal, e aí... aquela coisa de, imagina, meu pai ainda brincava comigo, falava assim, ah, isso é de tanto que ele judiou da gente, corintiano, né? Eu desenhava o Pelezinho com a camisa do Corinthians, velho.
Eu também, como corintiano fanático, meu pai é corintiano, meu pai ia no estádio pra ver o Pelé jogar, sofria, mas era aquela coisa que marcou, e a gente acaba, todo mundo, não tinha quem não gostasse do Pelé, né? E é isso aí, é uma coisa que marcou bastante.
Eu vou falar de um HQ que saiu no Brasil, chamava A Guerra do Vietnã, em inglês chamava The Nam. Pra mim, marcou porque eu descobri a revista no exterior. Eu fui para os Estados Unidos mais ou menos em 86 e chego lá, tem um monte de revistas sobre a Guerra do Vietnã, não era uma revista de super-herói, era um material da Marvel. A proposta era contar a história da guerra em, acho que, 8 anos, e era desenho do Michael Golden, era maravilhoso, o Golden esteve na guerra, né? Então, aquilo me fascinava porque era como se fosse um documentário para mim. Tinha um glossário de termos em inglês relacionado com a Guerra do Vietnã e tal. Depois foi publicado no Brasil, de uma maneira bastante razoável até, e eu cheguei a comprar todas as edições em inglês, então, assim, depois no final caiu a qualidade, né? Mas aqueles dois primeiros anos, o primeiro ano é do Michael Golden, o segundo ano acho que é do Wayne Vassant, depois tem uma fase que tem o Pepe Moreno, que é um artista espanhol também famoso, mas aquilo me marcou tanto porque era um material tão diferente do que você via dos americanos, tão bem desenhado, as histórias eram tão interessantes, era realmente um documentário ali bacana daquele material, didático, né? Eles contavam as histórias de uma maneira você entender o período histórico, entender o contexto, todos os lados da guerra, sempre me interessou muito aquilo.
Ou seja, na época que saía o material pela Abril, eu odiava. Possivelmente hoje eu ia gostar das histórias, mas na época, cara, não me pegou de jeito nenhum.
É, gozado. Eu era um fã, assim, radical da série.
Então, dobradinha rápida, vai. Numa feira do livro, sei lá, 1980, 81, 82, Deus sabe, ganhei o Almanac Super-Herói Superman vs Shazam, que era aquele almanac gigante.
Sim.
Da Ebal. Muito bonito, história bacana, mas desde aquela época ele já atrapasse o Shazam, né? Porque perdeu no tapetão, né? A DC sempre sacaneia pra dar um jeitinho dele apanhar do Superman. Sendo que ele é mais forte. Quer dizer, é um absurdo isso. Mas tudo bem, vai. A gente engole, vai fazer o quê? Não, é que é o personagem que eu mais gosto mesmo. Acho um personagem muito, muito... de super-heróis do gênero. É. Um personagem muito rico. Torço pelo filme que tá chegando. A outra história interessante. 1989. Eu fui na banca do bairro. Ela recebeu um quadrinho que eu não conhecia. Que era a revista Animal, número 6. E eu olhei e falei, mas what is this? Vi que era quadrinho, peguei. Na capa tava aquele Squeak the Mouse. Bom, uma revista que marcou época, com vários autores europeus, muitos inéditos no Brasil, séries como Edmundo Porco, Peter Punk, o Rancherox, etc. Mas eu comecei a ler a história do Squeak sem saber o que estava por vir. Nas primeiras páginas é um perfeito Tom e Jerry. Ele vai atrás do rato e dá tudo errado. Ele tenta pegar o rato foge, essa história de cabeça. Na hora que ele agarra, sei lá, explode uma bomba, o gato fica arrebentado, o rato foge. Vai indo, o gato só se ferrando. Cara, quando você vira na última página, o gato dá um grito de guerra, se joga em cima do rato, pega ele rápido e esmigalha ele na parede, assim, fica arrastando aquela meleca na parede, joga o resto da meleca no chão, vira as costas, vai embora e fim. Até hoje eu tô chocado, gente, porque... eu nunca esperava aquilo, meu Deus do céu. E a partir daí eu virei fã da revista, não perdi mais nenhum número até completar. Tem uma matéria legal no Universo HQ. É uma publicação realmente histórica.
É uma matéria muito legal do Luciano Gerson. Fez uma matéria impressionante, realmente. Essa matéria é muito legal. Eu vou seguir em território europeu, já que o Naranjo falou da Animal, e vou citar uma, pra mim, a história mais maravilhosa de um dos títulos de quadrinhos europeus mais maravilhosos, que é Ken Parker. É, na edição 25 da Tapejara, lançada em dezembro de 2003. Essa história já havia saído, inclusive, pela VEC em formatinho, no papel bem excelente. O Giancarlo Berardi e o Ivo Milazzo constroem uma história, uma trama maravilhosa de um caçador que fica preso no gelo e a Lili, que é uma cadelinha. Não vou dar spoiler, mas pra quem gosta de bicho de estimação, pra quem se afeiçoa a essas criaturinhas adoráveis, é difícil de você não terminar suando pelos olhos, cara. É uma HQ magnífica, que, aliás, Ken Parker, até quando a HQ não é boa, ela é acima da média, mas essa daqui, eu tenho ela na versão da VEC, eu tenho na versão da Tapejara, e tem uma versão em um álbum português, colorido, e realmente é uma história maravilhosa. Então vamos para as duas rodadas finais agora, começando com a Carol.
Vamos lá. Então eu vou para um quadrinho assim que quando eu li, eu tinha uns 18 anos mais ou menos e explodiu a minha cabeça, que é o Transmetropolitan do Warren Ellis. Eu acho incrível, assim, aquela jogatina política, a gente tinha vivido um impeachment aqui no Brasil, a gente tentando entender aquela coisa, a primeira responsabilidade de votar e tá lendo toda aquela sujeira explícita que o Ellis descreve como ninguém. Eu lembro que ele mexia muito comigo, assim, eu queria discutir com várias pessoas, mas nunca tinha muito amigo próximo que tinha lido o quadrinho e eu fui fuçando, né, eu fui ficando rato de biblioteca, de sebo, de coisas, e quando eu li o Transmetropolitan, eu enlouqueci, e também é uma das obras que volta e meia eu dou uma olhada. Eu não consigo ler todos os 8 volumes, mas geralmente o terceiro, que fala ali de religião e umas coisas assim, o segundo e o terceiro, eles são muito fortes pra mim, e geralmente eu dou uma olhada todo ano.
Ô Carol, eu vou te contar que eu só consegui terminar de ler quando a Panini fez todos os encadernados, e vou te falar, como diz o Danielzinho Lopes, é um petardo, vou te falar, é muito forte.
Mas o que você leu foi o da Brainstorm, né?
Então. Ah, sim.
No caso, eu conheci pela Tudo em Quadrinhos. A Tudo em Quadrinhos publicou primeiro em 1999.
Acho que o Naranjo ferrou a Carol aí, porque não saiu pela Brainstorm.
Não, saiu pela Brainstorm também.
Saiu?
Mas a Brainstorm foi em 2002. A primeira vez que Transmetropolitan chegou no Brasil foi pela Tudo em Quadrinhos, em 1999. Lançou só 3 edições, foi quando eu conheci a série. Concordo com a Carol, eu acho sensacional Transmetropolitan.
Então, Samir, já que você acha sensacional, eu acho sensacional que você diga a sua próxima lembrança.
A gente já tá falando de Transmetropolitan, Vertigo, lembro do episódio anterior, vou seguir na mesma linha, porque eu não posso deixar de mencionar Sandman. Porque pra mim, Sandman é um dos melhores quadrinhos que existe. As pessoas... quando foi publicado pela Globo, eu não acompanhei, não li, não comprei, porque não chegava aqui praticamente. Uma ou outra edição só, então eu não pegava pra ler. Mas todo mundo falava, Sandman é maravilhoso, Sandman não sei o quê. Eu só fui ler quando a Tudo em Quadrinhos publicou em 1999, começou a publicar. Era o primeiro relançamento de Sandman no Brasil, depois da Globo completar a série. Durou só 5 edições, mas eu comprei o primeiro número, chegou na banca, eu li. Desde a primeira página... achei sensacional, e no final ainda vi umas matérias que complementavam a história, com todas as referências usadas pelo Neil Gaiman. Aquilo pra mim foi assim, além da série, da história, que é ótima, todo esse material editorial, assim, foi paixão à primeira vista, e Sandman pra mim tá na galeria, no hall dos grandes quadrinhos.
Eu, além do vínculo emocional que tenho com a série, de ter trabalhado nela na Globo, de ter editado todos os volumes da Conrad, né, eu já contei isso aqui no Confins do Universo, mas tem um aspecto emocional em Sandman 7 sai a primeira matéria que eu escrevi sobre quadrinhos, né? A primeira que saiu, foi publicada, a primeira foi aquela do Calma que eu citei. Mas a primeira que eu escrevi sai em Sandman número 7 da Editora Globo. A que chegou primeiro na banca foi Fantasma número 7, uma versão da DC Comics. Então, mas as duas moram no meu coraçãozinho aqui, porque vão ficar para sempre guardadas no meu portfólio.
Como o Sidney falou, eu também tenho essa história profissional ligada ao Sandman e, ao mesmo tempo, aquela coisa de você conhecer o Neil Gaiman pessoalmente e tal. Então, evidentemente que a obra dele fala muito com a gente, mas a gente já gravou até programa sobre isso. Vertigo e Sandman, então eu achei que dessa vez eu não ia mencionar.
Sandman 50 é uma das minhas histórias em quadrinhos favoritas de todos os tempos. Ramadã.
Ramadã, maravilhoso. Já puxa você, Guilherme.
Bom, vamos lá. Histórias, na verdade, que marcaram, né? Essa me marcou, na verdade, nem pelas histórias em si, que eram boas, mas eu, quando depois li A Piada Mortal, eu queria tudo em formato americano. Não queria mais saber de formatinho. E no começo dos anos 90, final dos 80, tinha uma coleção do Batman, que era um conto de Batman. Várias histórias. Gótico, Veneno, Lâminas. E como que eu ia atrás delas? Eu começava na Paulista, indo nas bancas da Paulista, descia a Brigadeiro. Da Brigadeiro eu ia até a Praça Ramos e até a Praça da República, indo atrás pra completar a coleção, porque antigamente era mais fácil de achar essas revistas em banca, e tinham várias bancas que tinham revistas antigas, né? Eu não ia muito em sebo, não conhecia muito sebo, mas eu consegui completar praticamente todas, fazendo de tempos em tempos essa meio que peregrinação aí em São Paulo, e eu andava bastante, passava a tarde inteira andando, mas ia atrás dessas revistas. E de todas elas, a que mais me marcou foi Veneno, em que você tem aquele Batman viciado, que se tranca no fundo da caverna, barbudão ali, e passa por aquela crise de abstinência pra sair e pulsar o veneno do corpo. Eu achava bem bacana aquilo.
É muito legal. Quando começa esses contos do Batman, né? Tem várias séries legais. Depois dá uma caída, mas o começo é realmente muito bacana, cara. Foi uma ótima lembrança.
Na hora de falar de Hellboy.
Se não falasse Hellboy, para o programa.
Eu tinha anotado aqui. Falei, será que o Sérgio não vai falar de Hellboy? Andrei, faz um favor pra mim. Coloca aquela música de que agora o Sérgio vai falar de Minhola. Vai, Sérgio.
Então, a minha história com o Hellboy é engraçada porque eu sempre fui fã do Mignola, mesmo quando ele estava começando. Eu tenho algumas histórias do mestre do Kung Fu americanas, que ele tá fazendo arte final antes dele ser desenhista. E aí, o que me impressionava no Mignola é que, assim, todo mundo, os desenhistas americanos faziam aquele desenho mais ou menos padronizado, tinha vários estilos e tal, mas o Mignola tinha um traço diferentão pra mim. Era um negócio, tinha muito preto, as sombras eram um negócio diferente. Mesmo quando ele desenhava Odisseia Cósmica, quando ele desenhava Homem-Aranha, o que ele pegava pra fazer tinha uma qualidade diferente. E ele foi evoluindo, fez umas graphic novel e tal, e de repente na década de 90 lançou um personagem dele. Era uma mistura de material pulp, horror com história, coisas do nazismo. Então tinha todos os elementos fantásticos, divertidos, interessantes. A arte era simplesmente espetacular, na minha opinião, e eu fiquei um grande fã do personagem, um dos meus personagens favoritos, principalmente quando ele conta essas histórias que ele adapta do folclore ou da mitologia, e aí ele consegue inserir o Hellboy dentro desse contexto. Eu acho uma coisa genial. Sou um grande fã do trabalho, não só do Hellboy, mas do trabalho do Mignola em geral. Eu colecionei durante anos tudo que ele lançava. Saía capa do Mignola, eu comprava a revista por causa da capa.
E por falar em capas, vale lembrar que uma vez eu falei: Sérgio, mas cara, você não concorda que as capas do Mignola, do Hellboy, estão muito parecidas? Concordo, mas eu adoro do mesmo jeito.
E às vezes ele é um pouco repetitivo na composição das capas, isso é verdade. E principalmente porque ele, uma época ele parou de desenhar o interior das revistas e ele só fez capa. E era um monte de revista nos Estados Unidos. Então você olha as edições e algumas são realmente parecidas, assim. Mas eu sou um grande fã, eu acho o trabalho que ele faz distinto e em termos artísticos é brilhante o que ele faz, então eu não tem nem adjetivos pra elogiar o cara.
Sérgio, eu queria completar. Eu sou apaixonada pelo Hellboy. Eu tenho absolutamente tudo que saiu também. Eu vou garimpando sebo, vou garimpando coisas pra conseguir material que eu não tenho. E pra mim, a história que me marcou é aquela história da panqueca. Quando ele come a panqueca, que o inferno vai abaixo, assim, tipo, agora ferrou, a gente perdeu de vez e a casa caiu. Que saiu, acho que no volume 4 da Mythos, que ficou esgotado um bom tempo, mas eu acho ela genial, eu tenho que concordar com você. Porque ele traz mitologia russa, e aquelas coisas, eu nunca tinha visto essas coisas, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Baba Yaga, e nos anos 90 eu fui procurar isso, eu falei, meu, o que esse cara tá falando? E eu achei genial, assim, é o meu super-herói favorito. de todos os tempos.
Eu também adoro Hellboy, e ele teve uma publicação meio confusa aqui no Brasil, né? A Mitos, em alguns casos, eu pelo menos não conseguia nunca achar a ordem certa de comprar, ou quando o dólar estava um pouco mais barato, comecei a comprar as edições americanas, a Library Edition, e aí eu consegui completar a coleção toda. Agora saiu, acho que a última do Hellboy em Hell. Pô, é sensacional, eu também sou fãzaço.
Só pra provar esse negócio que você falou da publicação confusa, outro dia eu liguei pro Sérgio no Skype e falei assim: Sérgio, me dá uma ajuda aqui, eu quero ver a ordem cronológica do Hellboy, porque eu tô comprando as edições, eu não sei o que eu tenho que comprar, o que falta, o que saiu, o que não saiu. A gente começou a bater tudo que a Mythos publicou, o que a Dark Horse publicou, pra eu saber que eu tinha tudo realmente.
Agora, o Hellboy tem uma história interessante nos Estados Unidos, que é a seguinte: antes dele virar um sucesso, né, ele era um personagem que saía só em minissérie, porque o Mignola é devagar pra desenhar e tal. As histórias eram planejadas da seguinte maneira: ele desenhava uma minissérie curta, duas edições ou quatro edições, e era pra sempre ter um personagem secundário de um outro artista. Então, por exemplo, em algumas edições era pra sair o material do Gary Gianni, o Monster Man, em outras edições era Monkey Man and O'Brien, e esse material se alternava, né? E às vezes ele fazia histórias bem curtinhas de 8 páginas e tal, e lançava naquela Dark Horse Presents em preto e branco. E esses materiais depois eles só eram encadernados e ficavam coloridos e tal, quando ele lançava os encadernados. Então, quem começou a comprar o Hellboy com as minisséries, com as revistas soltas e tal, tinha que realmente garimpar pra você conseguir achar as histórias do personagem. Só depois que os encadernados vingaram, que o personagem vingou, é que ficou fácil de colecionar o Hellboy. Não era fácil no começo, não.
Já que a ideia é a gente falar sobre os quadrinhos que marcaram são aqueles que a gente leu mais de uma vez. Algumas histórias, inclusive, ficam quase inteiras na nossa memória, né? A gente quase vira as páginas com a imagem do pensamento. Uma que provocou este sentimento na minha pessoa é o Super Powers 21, da Abril. Duas histórias do Superman por Alan Moore, que foram histórias escritas antes da reformulação do John Byrne.
Sensacional isso.
E é curioso a capa da revista, que agora que eu reparei nisso, tá escrito assim na capa da revista da Abril: Arquivo Histórico, duas aventuras do Super-Homem assinadas por Alan Moore. E do lado tá assim: 100 páginas inéditas. É histórico ou é inédito, né? Mas é uma dicotomia. Mas enfim, todo mundo deve lembrar dessas duas aventuras. Na primeira, ele, um mongu joga uma planta nele lá, que ele, o cérebro dele leva ele pro sonho da vida dele, que era ter crescido em Krypton, com filhos e tudo. E aí vem aquele choque da realidade, volto ou não volto, que o cérebro dele começa a perceber que aquilo lá é uma ilusão, não é um sonho. E a segunda história realmente seria a última história de toda uma era. Felizmente, né, tiveram a ideia genial de colocar o Kurt Swan fazendo os desenhos, na qual todos os vilões decidem matar todo mundo, volta do Super-Homem. Eu não sou bobo, é genial, né? Até o momento que ele percebe que só falta um vilão, né? Pode aparecer, me se explica. E tem a explicação de por que ele fez tudo aquilo lá. Meu Deus do céu, acaba com ele piscando pro leitor. O que é aquilo?
A história que o Naranjo comentou, a primeira, se chama Para o Homem que Tem Tudo, que é o aniversário do Superman. É no dia 29 de fevereiro e tal. Batman, Mulher Maravilha e Robin vão lá. E essa história, pra mim, é uma das melhores do Superman de todos os tempos. Adoro essa história. Foi o que aconteceu ao Homem de Aço, que é a despedida do Superman da Era de Prata.
Isso, uma grande homenagem, né?
No final, ele abdica de ser o Superman, porque, enfim, matou o inimigo.
Falei que piscou e não expliquei quem. O Super-Homem olha pro leitor e pisca na última página, que era algo que acontecia de vez em quando nos quadrinhos. Muito bacana, é uma grande homenagem a toda uma época.
Essas duas histórias que foram republicadas pela Panini numa edição em capa dura que se chama O Que Aconteceu ao Homem de Aço, tem aí pra venda disponível.
Essa primeira história com o Mogu, ela foi desenhada pelo Dave Gibbons, que é o mesmo desenhista do Watchmen. É uma história que foi adaptada nos desenhos animados da Warner, foi adaptada agora no seriado da Supergirl. Quer dizer, é um material que é tão relevante dentro do mito do Super-Homem que apareceu em tudo quanto é lugar.
A cena do Superman acordando do sonho e partindo pra cima do Mongo gritando é uma aula de narrativa de tudo que a gente imagina. É genial.
Bom, eu vou pro meu penúltimo depoimento e vou voltar novamente a falar como editor, porque eu vou citar duas obras que eu editei lá na MSP e que me deram muito trabalho, porque eu demorei pelo menos 10 anos para conseguir trazer essas duas obras pro mercado. E uma é Biblioteca Histórica Maurício, que compila todas as edições das Astras e da revista Bidu, da Continental, que são os primeiros quadrinhos do Maurício, em 1960. E essa compilação saiu pela Panini. E a outra obra é Maurício, o Início, que saiu pela WMF Martins Fontes, que compila os três primeiros livros do Maurício, que foram publicados originalmente originalmente em 1965 e 66 pela FTD. E o meu carinho pelas duas é porque o Naranja é testemunho tanto de tempo que eu fiquei para conseguir colecionadores que tivessem as páginas das Astraz e da Bidu, e não tinha.
Eu tentei ajudar, tentei procurar gente, foi um trabalho maluco.
Sim. Aí teve gente que queria cobrar uma grana para escanear as páginas. Eu falei, bom, porque o Maurício não tinha mais essas edições lá na MSP. E ele falava, mas eu tenho certeza que tem. Aí nos extras da edição eu até conto isso. Um dia o pessoal lá do CEDOC, tá, o Centro de Documentação, tava mexendo uma caixa sem identificação. Pumba! A coleção inteira das duas. Cara, foi aquele negócio dos deuses dos quadrinhos me ajudando, sabe? Eu falei, eu tenho um carinho gigante porque foi exatamente no ano que o Maurício fez 80 anos e eu consegui dar esses dois presentes, tanto pra ele quanto pro mercado de quadrinho, porque foi um resgate que ninguém tinha mais como fazer e a gente conseguiu fazer as duas edições bacanas, com extras, com comentários, entrevistas, modéstia à parte, ficou bem bacana. Então vamos pra rodada final com a minha amiga Carol Pimentel. Vamos lá, Carol, passa a régua.
Bora, eu ia falar de Sandman, ia falar de Hellboy, mas os meninos falaram, então eu vou completar com uma HQ que eu li e que eu surtei também pela qualidade gráfica e a brutalidade, assim, que era uma coisa que eu não tava acostumada a ver, apesar de já ter lido umas outras coisas, de ter tomado o tranco do Watchmen, mas o Wolverine, o velho Logan, do Mark Millar e do Steve McNiven, aquilo pra mim foi maravilhoso também, ter contato com essa HQ, ver esse lado podre, assim, mais cruel, mais duro do Wolverine, o lance dele não querer sacar as garras, dele querer assumir a identidade Logan, e ele envelhecido, né, com família e tudo mais, eu achei aquilo maravilhoso, assim, até hoje é um dos títulos que eu tenho muita honra, assim, quando eu vi que ia sair a continuação agora que a Panini tá soltando com a arte do Sorrentino, eu tô com um orgulho danado de editar isso agora e poder reviver algumas cenas ali dessa do passado do Logan.
Eu não curto essa HQ, Carol, eu até falei isso no programa sobre o filme do Logan, eu não curto porque eu acho que é nítido que o cara pegou muitos elementos de uma HQ que eu achei que todo mundo fosse citar, que ninguém citou o Cavaleiro das Trevas, né? Pra mim tem muita coisa, é muita similaridade, é o Gavião Arqueiro no lugar do Arqueiro Verde, mas entendo que muita gente curte realmente, foi legal você ter citado. Então, bora, Samir!
Bom, Sidão, se for de Cavaleiro das Trevas, eu não vou citar aqui, apesar de ser uma obra sensacional, porque a gente tem tempo limitado, então... Quem sabe quando a gente fizer uma segunda parte desse tema, porque afinal de contas, muitos quadrinhos acabam influenciando na nossa vida pessoal, profissional, de leitor e tal. Mas eu vou encerrar dessa vez com duas obras do Will Eisner, e vou explicar por que duas. A primeira é No Coração da Tempestade, e não Ao Coração da Tempestade, que é a versão mais nova. Essa que eu tô falando saiu pela editora Abril, em 1996, uma edição em capa dura vermelha, que eu encontrei numa banca, em uma só, aqui na cidade. Eu não, na época, não tinha lido nada do Will Eisner ainda. Foi meu primeiro contato com ele. Eu achei, assim, a edição jogada na banca, como quem não quer nada. Foi meu primeiro contato já... Uma história autobiográfica, com uma arte incrível, uma narrativa sensacional. Enfim, já virei fã logo de cara. E a segunda obra do Will Eisner, que me marcou muito, não é uma das mais famosas. Você pode pensar qualquer uma famosa dele. Não foi. Foi Don Quixote. E por que que essa obra me marcou? Porque ele veio ao Brasil pro lançamento dessa edição. Eu fui ao Rio de Janeiro, apertei a mão do Will Eisner, peguei o autógrafo nessa edição que estava sendo lançada e eu perdi a edição. Não tenho mais, não acho em lugar nenhum.
Hã? Perdeu como?
Boa pergunta, porque eu não sei como. Guardei, não encontrei mais. Assim, é um dos maiores pesares da minha vida de leitor, colecionador e fã, é eu ter perdido essa edição autografada pelo Will Eisner.
E essa edição foi publicada pela Companhia das Letras.
Bom, vamos lá. Você falou do Cavaleiro das Trevas. Realmente, acho que por todos os motivos que o Samir comentou, a gente precisa indicar, marcou todo mundo. Mas outra que me marcou muito, e acho que marcou todo mundo também, foi Reino da Manhã, do Mark Waid e do Alex Ross, que foi... Até Marvel até saiu antes, mas pra mim não marcou tanto porque eu gostava mais da DC. Reino da Manhã, pra mim, era aquela revista que me fazia ir pra banca todo dia perguntar, chegou o novo? Chegou a edição nova? Chegou a edição nova? Pela história, pelo Superman mais velho, pelo Batman mais velho, pelos desenhos que praticamente ninguém conhecia do Alex Ross, acho que essa marca muita gente.
Puta, Guilherme, pra mim ela marca demais, pra mim ela é a melhor HQ de super-herói dos anos 90 e tem um momento nela que, puta, cara, a hora do duelo final com o Capitão Marvel, em que o Capitão Marvel se sacrifica, eu falei, não é possível, eles vão matar o Capitão Marvel, não é possível, não é meu, não acredito, mataram o Capitão Marvel, é realmente emocionante, e essa eu posso dizer, foi a única HQ de super-herói que eu li na vida e que me deixou com os olhos marejados.
eu tive a mesma experiência do Guilherme, que era ficar aguardando a edição chegar nas bancas, passando sempre para ver se tinha chegado. E essa obra específica me liga a uma outra publicação que eu mencionei aqui, que foi a Wizard, que eu lembro de ver a matéria sobre o Reino do Amanhã na Wizard antes da publicação da minissérie pela Abril. Então tem um círculo aí que se fecha nas minhas recordações.
Muito isso, bom. A Wizard inclusive fazia um quadro, botava um quadro dizendo qual era cada personagem, o nome de cada um, indicando, eu lembro disso.
Né? Isso, Reino do Amanhã é ótimo.
Difícil, são muitas coisas pra falar que, assim, mexeram com a gente, que emocionaram, marcaram. Tô tentando ir mais pelo lado emocional, o meu lado do desenho, o meu lado como leitor, e menos pelo lado profissional, né? Então, eu vou falar de um personagem que eu gosto muito, mas principalmente por causa dessa fase, que é o Demolidor do Frank Miller. Ele revolucionou o personagem ali. Depois que ele fez isso, o personagem se tornou um grande personagem e agora, nos últimos 15 anos, a revista do Demolidor teve 15 anos praticamente que você pode ler em sequência sem encontrar mais que um, dois números mais fracos. Mas a fase do Miller me marcou tanto, que tem aquele negócio da criação da Elektra, você tem a história com o Ben Uri, que você tem a morte da Elektra, você tem a explicação dos poderes do personagem, o passado dele, tem a parte gráfica, mas tem tanta coisa bacana ali, e eu comprava inicialmente em formatinho, depois fui comprar as edições gringas, então é uma fase da minha juventude, é 15, 16 anos, e marcou muito, o personagem ficou comigo, mesmo depois da fase do Miller, foi por causa dessa fase que eu passei a me interessar pelas histórias do Demolidor.
Naranjo, sua memória final.
Minha última indicação aqui é recente, é Rugas, da Devir, do Espanhol Paco Roca. É uma HQ que ela aperta nosso coração, acode ele um pouco e você percebe, você tá lá mergulhado naquele mundo, você ri ao mesmo tempo que é chorar, porque é triste. É verdadeiro e é sincero e é um quadrinho espetacular.
Pra mim, a melhor HQ do ano passado lançada no Brasil.
Fecho com ela. Ela trata, pra quem não sabe, trata do mal de Alzheimer, uma família que não tem mais condição de ficar com a pessoa porque realmente tá criando uma situação de conflito, o esquecimento constante dele, de tudo, e começa a ficar agressivo e eles acabam levando esse senhor pra um asilo. A partir dali, o autor, que estudou muito, sabe o que está contando, né? Com vários personagens coadjuvantes muito interessantes, conta toda aquela história, que nem eu falei de novo, que aperta o nosso coração.
É isso aí. Bom, eu vou fechar o pacote com duas. E duas completamente diferentes no sentimento que me causam. A primeira é Turma da Mônica Jovem 20, Um Dia de Agito. Por quê? Porque foi a primeira vez em que eu fui transformado em personagem nos quadrinhos do Maurício de Souza. Graças ao Flávio Teixeira de Jesus, meu amigo roteirista, ele me faz como dono de uma gibiteria que conversa com o Cascão e o Cebolinha, o Cebola, e depois esse personagem voltaria a aparecer, e depois eu virei personagem várias vezes em clássicos do cinema, nas histórias do Bidu. Agora ele tem um editor que é o Sidocão, né, que sou eu. Então, por ser a primeira, me marcou muito, que, porra, é muito legal você virar personagem, né, cara, foi um barato. Ele é o Sidão e ele fala sensacional, igual eu falo. Então é muito divertido. E a outra, cara, é o HQ que, puta, durante muitos anos, mas muitos anos, quando me perguntavam qual é a sua HQ favorita, eu falava e ninguém sabia qual era ela. Ninguém tinha lido no Brasil, pouquíssima gente. E a Nemo finalmente trouxe essa edição, que é Companheiros do Crepúsculo, do François Bourgeon, que eu tenho uma memória afetiva especialíssima com ela, porque quando eu decido entrar no mercado de quadrinhos, eu pego os meus primeiros salários lá das matérias que eu, do cinema, e eu vou numa Bienal de São Paulo para procurar quadrinho. E aí eu descubro um stand da Mary Berry, que é a editora portuguesa, que estava expondo. Eu gastei tudo ali. Eu gastei tudo. E aí eu lembro que no dia que eu li o Companheiros do Crepúsculo, eu falei, que é isso, cara? Aquela pegada de uma temática meio Senhor dos Anéis, uma história muito forte. Já reli N vezes. Não é uma leitura para todo mundo, porque ela tem um linguajar difícil, ela tem um desenvolvimento às vezes moroso, mas é inebriante. É uma HQ que literalmente sempre merece ser revisitada por mim e por todo mundo que gosta de bons quadrinhos.
É um clássico aqui na região franco-belga, é um clássico.
Pelo amor dos meus filhinhos, como diria Silvio Luiz, quanto quadrinho bacana foi comentado aqui hoje. Claro que por conta disso a gente não vai ter as tradicionais indicações da galera do Confins do Universo, né? Porque foi o programa inteiro de indicações, ou lembranças barra indicações. E Samir Naliato, meu querido, como faz quem quer encontrar o Confins do Universo nessa internet de meu Deus?
Para você acessar e ouvir os 47 episódios de Confins do Universo, acesse podcast.universohq. Com. Lá vão estar todos eles listados para você. Se preferir, acesse o iTunes, busque por Confins do Universo, assine o feed, deixe sua avaliação e comentário também. Se quiser mandar uma mensagem para a gente por e-mail, o endereço é podcast@universohq.com. Ou, se preferir, mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp, DDD 11 94583-5989. Mande sua mensagem.
Repita!
DDD 11 94583-5989. Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com. Tudo sobre o universo dos quadrinhos, obviamente. Redes sociais, Universo HQ no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. E lembrando sempre que o Confins do Universo é um podcast quinzenal e temos uma campanha no Catarse. Para você acessar e apoiar, é só digitar catarse.me/UniversoHQ. Apoie e indique. Agradecer, claro, a Carol e ao Guilherme por terem participado desse episódio. E quero convidar os ouvintes a irem até o Universo HQ no post desse episódio e deixar comentários com os quadrinhos da vida deles também.
É isso aí. Carol, minha querida, muito obrigado. E agora as suas despedidas.
Muito obrigada de novo, Cidão, por ter feito essa segunda ou primeira pré-estreia, já não sei. Mas é uma honra estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouquinho de como a gente chegou nesse mundo, e vocês tão gentis abrindo esse espaço, muito obrigada. Galera que tá ouvindo também, super obrigada. E se alguém quiser entrar em contato, pode entrar pelo Face Carol Pimentel. Demora um pouquinho, mas eu acabo respondendo no inbox. E é isso, muito obrigada, gente.
A gente agradece demais, Carol. Agora você já sabe o caminho, logo logo você volta, tá?
Por favor.
Sérgio Codespotti.
Olha, eu queria agradecer a presença da Carol e do Guilherme. Queria mais uma vez agradecer todos os nossos patrocinadores aí do Catarse, o pessoal que apoia, todo mundo que escuta o Confins do Universo. É sempre muito gostoso saber que o pessoal tá curtindo o programa e tal. Então é isso.
Meu amigo Guilherme Veneziani, suas despedidas.
Vamos lá, Cidão. Olha, foi muito melhor do que eu esperava. Bacana demais estar aqui batendo papo com vocês. O tempo realmente não passa. Agradecer o pessoal do Universo HQ, você, Cidão, Sérgio, Marcelo, Samir. Vocês têm sido muito atenciosos com todo mundo que tem patrocinado vocês, tem colaborado. Então eu tenho muito prazer em ter colaborado com vocês e reforço os votos de que quem puder colaborar com qualquer coisa, vale a pena. Vocês sempre são super atenciosos, vale a pena, obrigado mesmo, foi uma honra ter participado.
Prazer foi nosso e mais uma vez, em nome da equipe do Confins, a gente agradece, na figura do Guilherme, a gente agradece a todo mundo que está colaborando com esse projeto da gente no Confins do Universo e do Universo HQ. Vai, Naranjo!
Finalizo dedicando o programa a Karl Barks, Hal Foster, Roy Crane, Al Cap, Bernie Hogarth, Alex Raymond, Mordy Walker, Marjorie Henderson, também conhecida como Marge, tantos outros aí que ficam pra sempre no nosso coração.
Olha, faz tempo que o Naranjo não faz aquelas frases de efeito no final, né? Tô até achando estranho, né? É que ele não bota a música, né? Naranjo, fica a dica aí, hein? Falta aquela música, hein, Naranjo? Nas próximas, né?
Depois não reclama quando ele fizer.
Depois do episódio anterior que ele parecia que ia ter um AVC, eu tava com medo que ele fosse fazer um haiku dessa vez, mas tudo bem, né?
Meu Deus do céu, velho. Bom, eu termino me despedindo do Nara, do Samir, do Sérgio, agradecendo demais ao Guilherme e a Carol por mais esse papo incrível. A sensação é que só falta a mesa no meio da gente aqui, pro papo ficar mais gostoso, botar uma cervejinha, alguma coisa pra gente beliscar. Então agradeço demais a vocês e termino com a certeza que não só nós, mas todo mundo que tá ouvindo a gente, ainda vai ter muito quadrinho marcando a sua vida. Então a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Última história, rapidinho.
Deixa eu tentar te explicar que é uma explicação de cada vez. Que o Asterix você tinha que ter falado na hora do Guilherme.
Mas Mas eu ia cortar ele, aí você fica bravo que corta, é uma zona.
Como cortar, né? Velho? Eu falei do Asterix em cima, depois que ele falou, porra, tá, você já tirou do contexto. Caralho, você não consegue entender que é uma indicação por vez, velho?
Gente, tem que ter alguém pra causar nesse podcast, sou eu. Ó, então, rapidinho agora, só a última história. Eu tava na casa...
Porra, velho!
na casa de uma tia, também na cidade, aí criança.
Naranjo, você vai ter outras indicações, caralho! Não tinha nada,
deixa eu contar!
Caralho, velho!
Aí,
pelo amor de Deus, vai fazer a volta! Vai voltar pra você!
Vai voltar o quê? Só falta essa, aí acaba a minha infância já.
Mas que acaba a infância? Você não tem que fazer... Meu Deus, você pode fazer 10 da tua infância, mas faz separado, malandro!
Tá bom.
Porra, velho!
Tá, então chama outra.
Eu expliquei no começo do programa, bicho. Jesus, de bicicleta,
pô, tem programa que briga comigo, não fala nada. Agora fala, para de falar, tá difícil.
Mas afinal
puta
de
merda,
contas,
eu vou ter que desenhar, velho.
Vai, passa. Próximo.
Jesus! Não,
eu tenho que contar.
Jesus, velho. Ele vai matar a infância pra todo mundo depois voltar. Aguardem a adolescência dele, tá? Que ele vai falar 40 minutos.
É o meu próximo bloco.
Puta que céu. Qual a parte que você não entendeu? Que é uma de cada vez.
Mas não vai dar tempo.
Meu Deus do céu. Oi?
Não vai dar tempo.
Seleciona, negão. Uai. Caralho, velho, pelo amor de Deus. Vamos lá.
Ai, ai. Ah, o André edita.
Not today, Satan. Not today.
Eu gostaria que alguém estivesse me fotografando, porque eu tô aqui com a cabeça baixa, com a mão na testa, porque ele falou o quadrinho do Codespot. Eu devo estar ficando louco, velho. Não é possível. Eu devo estar ficando louco. Não é possível.
Eu visualizei, Sidão.
Não, não é possível. Porque foi o quadrinho que o Sérgio indicou.
Isso vai pros extras, né?
Agora, já que você vai ficar louco, aproveita e indica o seu.
Que eu falei das antigas. Fala pra mim se não é verdade.
É o troco.
Eu não vou conseguir parar de rir agora, fodeu.
Eu tô rindo de nervoso já, velho.
Falta você, Sidão.
Aproveita e faz sua indicação, Sidão.
Por favor, se acalme. Não tem problema, vambora.
Vai embora. Segue que tá legal.
Vamos lá. É isso aí, Samir. Então, aproveitando, já se despede da galera aqui dessa edição do Confins do Universo.
Peraí. Não, é porque eu tinha escrito uma despedida. Ah, tá, achei. Não é porque eu fui ler os contatos e tinha perdido aqui.
Você quer que eu te deixe pro final ou não?
Pois é. Não, já achei, pode ser eu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.